Solicito ao vereador professor Geli que faça a aferição de quórum.
Vereadora Eline Rosa, vereador Lélio Alvarenga, vereador Mauro Severiano, vereador Jean Carlos, vereador Antônio Gomide, vereador Teles Júnior, vereador Pastor Elias, vereadora professora Geli, vereadora Thaís, vereador Fernando, vereador Leandro Ribeiro, vereador Hamilton Filho. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, sua presença de Deus declara aberta a presente sessão e solicito a vereadora Elina que faça leitura do texto bíblico.
O Senhor não nos trata como exigem nossas faltas. Não lembreis as nossas culpas do passado, mas venha logo sobre nós vossa bondade, pois estamos humilhados em extremo. Ajudai-nos, nosso Deus e Salvador. Por vosso nome e vossa glória, libertai-nos. Por vosso nome, perdoai nossos pecados. Até vós chegue o gemido dos cativos. Libertai com vosso braço poderoso os que foram condenados a morrer. Quanto a nós, vosso rebanho e vosso povo, celebraremos vosso nome para sempre, de geração em geração vos louvaremos. Salmo 78.
Passo a palavra ao secretário para a leitura da síntese da ata anterior, bem como correspondências e projetos.
Bom dia a todos, bom dia a todas. Síntese da ata da 12ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 8 dias do mês de março de 2017, às 9h30, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por mim, Leandro Ribeiro, Thaís Souza, professora Geli Sanches, pastor Elias Ferreira e Fernando Paiva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, o senhor presidente declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, o senhor presidente transmitiu a presidência da sessão para a vereadora Thaís Souza, que foi secretariada pela vereadora professora Geli Sanches, Vilma Rodrigues e Eline Rosa. A senhorita presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. Foram lidos também projetos e correspondências encaminhadas às comissões e requerimentos encaminhados à diretoria legislativa. Usaram a palavra os vereadores Leandro Ribeiro, pastor Elias Ferreira, Lélio Alvarenga e Thaís Souza. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores professora Geli Sanches, Teles Júnior, Luzimar Silva, Vilma Rodrigues, Mauro Severiano, Eline Rosa e Lisier Borges. Ordem do dia, houve votação de projetos e de requerimentos. Nada mais havendo a se tratar, a senhorita presidente declarou encerrada a sessão, marcada do outro para o dia 13 de março, em horário regimental. Leitura de projetos de lei. Autoriza a regularização dos conjuntos habitacionais de interesse social implantados no bairro residencial do trabalhador. Leitura de requerimentos. Requerimento do vereador Hamilton Filho. Solicita sinalização horizontal e vertical no setor industrial Munir Caliço. Requerimento do vereador Deusmar Japão. Solicita serviço de iluminação nos postes 027, 15, 089 e 012, 7024 da Avenida Adib Miguel, setor Jamil Miguel. Continua requerimento do vereador Deusmar Japão. Serviço de limpeza de um lote na rua Arnaldo Tiburcio, do residencial Terezinha Braga. Serviço de reparo na iluminação na rua Dona Amélia de Moraes, no bairro São José. Também, serviço de contratação de um clínico geral para o posto de saúde do bairro Jardim Petrópolis. Também do vereador Deusmar Japão, serviço de tapa-buraco na avenida Juscelino Kubitschek, Vila Industrial. Também, serviço de tapa-buraco na avenida Pedro Ludovico, número 380 Centro. Também solicita reparo de iluminação nos postes 023-48-548, 023-420-66 na Avenida Goiás, número 1059, em frente à imobiliária Lúcio Jaime, no centro. Requerimentos do vereador Pastor Elias. Solicita junto à CMTT instalação de quebra-molas na rua Isidoro Sabino, no Parque das Primaveras. Também do vereador Pastor Elias solicita serviço de tapa-buraco na rua São José, número 40, bairro Jundiaí. Também serviço de tapa-buraco em toda extensão da Rua 6, bairro de Lourdes. Também serviço de tapa-buraco em toda extensão da Avenida Comercial no Parque Brasília, também em toda extensão da Avenida PB01, Parque Brasília, segunda etapa. E, continuando, o vereador Pastor Elias solicita instalação de quebra-molas na rua Senador Nereu Ramos, bairro Boa Vista. Também solicita, vereador Pastor Elias, serviço de reparos na estrutura, material de expediente na unidade de saúde do CAI Jardim Progresso. E, por fim, do vereador Pastor Elias, solicita contenção de erosão na rua Manaus, na chácara 2, no Bom Sucesso, bairro Bom Sucesso. Requerimentos da vereadora professora Geli Sanches. Solicita junto à CMTT linha de ônibus ligando de Jardim Adriana ao Jardim Esperança nos horários das 6h30 da manhã ao meio-dia. Também da professora Geli Sanches, possibilidade de estudo técnico para que seja feita uma rotatória na entrada do bairro residencial Aldeia dos Sonhos. Requerimento do vereador Pedro Mariano, que solicita serviço de desentupimento de boca de lobo na Avenida Presidente Kennedy e Fernando Costa. Também solicita... Não, isso é a justificativa dele. Agora, requerimentos do vereador Jean Carlos. Solicita informação quanto ao projeto de lei complementar que deverá tratar de forma específica do parcelamento do uso de solo. Requerimentos do vereador Leandro Ribeiro. Solicita redutor de velocidade lombada na rua 2, Filogônio da Rocha, bairro Jundiaí Industrial. Também do vereador Leandro Ribeiro. Solicita reparo na pavimentação asfáltica no Parque dos Pirineus. Também solicita reparo de pavimentação asfáltica no Residencial Veneza. Requerimentos do vereador João da Luz. Requer à Secretaria Municipal de Obras efetivação do serviço de extensão da rede pública de iluminação no bairro Santa Maria de Nazaré. Também do vereador João da Luz requer serviço de obras e efetivação do serviço de roçagem no bairro da Lapa, localizado na Avenida São Francisco. Também do vereador João da Luz, que requer efetivação do serviço de assentamento de grades de bueiros de esgoto na rua 17, quadra 22, bairro Copacabana. Também requer Secretaria de Esporte e Lazer efetivação do serviço de recuperação de campo de futebol situado na Avenida Paranapanema e Paraguai, no bairro Jardim América. E, por fim, do vereador João da Luz, que requer à Secretaria Municipal de Obras a ativação do serviço de tapa-buraco na Avenida Fabril, número 470, Vila Fabril. Requerimentos do vereador Jackson Charles. Solicita serviço de tapa-buraco próximo ao bairro Boa Vista. Vereador Jackson Charles solicita serviço de iluminação nos endereços de Bramápolis. Segue endereços em anexo. Também do vereador Jackson Charles, serviço de tapa-buraco no bairro Jundiaí Industrial, fotos em anexo. Passo a palavra para o secretário Fernando do Detran para continuação da leitura de requerimentos.
Requerimento da vereadora Eliner Rosa, junto à Secretaria de Obras, requer o serviço de reposição de lâmpada por toda a extensão da travessa Washington de Carvalho. Requerimento da vereadora Eliner Rosa, junto à Secretaria Municipal de Obras, requer o serviço de reposição de lâmpada na rua Paraguai, quadro 21, lote B, poste 016-9606, no bairro Jardim América. Requerimento da vereadora Eliner Rosa, junto à Secretaria de Obras, requer o serviço de asfaltamento na rua C, quadro 21, lote 290A, na Vila Jaiara. Requerimento da vereadora Eliner Rosa, junto à Secretaria Municipal de Obras, requer o serviço de tapa-buraco na rua Municipal, Nova Vila Jaiara. Requerimento do vereador Lisier José Borges, junto à Secretaria de Obras, pavimentação asfáltica na rua Rosa Nepomuceno, no Jardim Boa Vista, setor de Chácaras. Requerimento do vereador Lisier José Borges, junto à Secretaria de Obras, serviço de tapa-buracos na rua JM8, no bairro Jamil Miguel, setor Sul. Requerimento do vereador Lisier José Borges, junto à Secretaria de Obras, revitalização da praça localizada na rua Antônio Sabino, bairro São Joaquim, na entrada para o bairro. Requerimento da vereadora Vilma Rodrigues, junto à Secretaria de Obras, requer reforma e revitalização do campo de futebol do bairro Vila Norte. Requerimento do vereador José Fernando de Paiva, requerimento junto à Secretaria de Obras, solicitação de operação tapa-buraco na Avenida Mato Grosso. Requerimento do vereador Lélio Alvarenga, Requer junto à Secretaria de Obras, serviço de patrulhamento e limpeza na rua Professor Eli Alves Ferreira, no bairro São Carlos. Requerimento do vereador Luzimar Silva, junto à Secretaria de Meio Ambiente, construção de tampas para bueiros no bairro Vivian Park. Requerimento, vereador Tele Júnior, junto à Secretaria Municipal de Obras, restauração e iluminação na Rua 5, no bairro Itamaraty, segunda etapa. Requerimento do vereador Tele Júnior, junto à Secretaria Municipal de Obras, asfalto na Rua 5, bairro Itamaraty, segunda etapa. Devolvo a palavra, secretário.
Obrigado, secretários. Não havendo mais inscrições do pequeno expediente, encerro o pequeno expediente e abro o grande expediente. Convido-os a palavra, vereadora Vilma Rodrigues, para até 10 minutos. Fui do grande.
Bom dia a todos. Bom dia, presidente. Bom dia, caríssimos colegas vereadores aqui desta casa. Bom dia a todas as pessoas que estão aqui na pessoa do professor Eliseu, da Késia e dos demais, que estão aqui hoje, gente, convidados por essa casa, para que nós possamos fazer aqui de jus um agradecimento não só dessa casa, mas de toda a população aqui dessa cidade, pelo trabalho diferenciado que tem sido feito por essa faculdade aqui em Anápolis, que aqui está não só para desenvolver o trabalho dela, mas para fazer esse trabalho de maneira diferenciada. Para fazer esse trabalho não só recebendo, mas doando para a comunidade o que ela tem de melhor, que é a educação. E a gente está cansado de saber que tudo começa pela educação. E uma semente plantada, a gente sabe também, todas as pessoas dessa casa, que uma semente plantada e cuidada, ela vai frutificar. E daí vai gerar muitas coisas com o mesmo valor do que foi plantado. E aqui nós tivemos, aqui foi falado muito nessa casa, sobre a ação da fama, que foi a do trote solidário. O trote solidário, gente, começou com a intenção que fosse ali, a perspectiva era de ser arrecadado uma tonelada de alimentos. Mas, para surpresa da fama da faculdade e de toda a população, foram mais de 5 toneladas de alimentos. Esses alimentos foram distribuídos para 5 entidades que mais necessitavam. Foi feita uma pesquisa e foi distribuída para as entidades que mais precisavam aqui na cidade. E qual que é a preocupação maior dessa casa? Atender as pessoas que precisam. E hoje é muita alegria para nós tê-los aqui e saber que a gente tem parceiros como vocês, parceiros que querem plantar, não interessa quem vai colher. O que interessa é o bem-estar que a gente sente de poder plantar. E eu fico muito feliz por fazer parte dos abrigos que receberam parte do que vocês conseguiram lá. E isso, gente, eu tenho ouvido onde eu vou, e a gente tem ouvido muito aqui nessa casa, que o que foi feito abriu precedentes para que outras entidades façam. Então, a partir dessa semente plantada pela Faculdade Fama, a gente espera receber também, colher também, de outras entidades, o que foi plantado por elas. A gente tem aqui, eu já comentei aqui na semana passada, que parte desses alimentos, quando chegaram ao seu destino, tinha abrigo que não tinha açúcar, tinha abrigo que naquele dia não tinha arroz, outro não tinha óleo. Então, só quem passa falta, só quem tem necessidade para saber o valor de uma ajuda como foi essa. E eu quero agradecê-los, gente, e essa menção de honra, essa menção de aplauso que hoje será entregue aqui para a faculdade, representada aqui nessa casa pelo professor Eliseu, que ele é o diretor administrativo da faculdade, dizer para vocês que não só esta casa, que vai ficar registrado aqui em ata, vai ficar registrado também na memória de todos os vereadores, que vocês começaram esse trabalho, que vocês começaram a desbravar esse caminho que é tão doloroso. Eu falo que ali tem pessoas que passam os dias esperando quem lembre deles, e raramente as pessoas lembram. Quero agradecer muito a Késia, que é diretora de cursos também lá na FAMA. A Késia, ela tem a sensibilidade, gente, de um anjo. Eu sempre falo isso aqui. Não é só a cara de anjo que ela tem, não. É, outro dia, eu inclusive passei a mão nas costas dela para ver se estava nascendo pena. Falei, gente, qualquer dia essa menina vai voar. Então, eu agradeço muito, Késia, a você, por essa iniciativa, porque alguém tem que fazer, gente, a diferença. Eu creio que foi um esforço de todos juntos, ninguém fez mais do que o outro, todos se doaram, todos se prontificaram a fazer isso, e por isso a gente achou que o mínimo que essa casa poderia fazer era recebê-los aqui hoje para dizer para vocês, em nome dessas pessoas que não podem, para dizer para vocês qual tamanha foi a importância do gesto que vocês fizeram. Foi muito grande e vai fazer toda a diferença, porque o que vocês levaram para essas pessoas vão propiciar a alimentação delas seguramente por mais de um mês. Então, dentro de um mês, dois meses, a gente vai preocupar com a medicação, porque a alimentação deles já está garantida. E isso, gente, serviu também para que aflorasse na população, nas pessoas que participaram disso, que vale a pena fazer o bem, que não é tão difícil fazer o bem, que somado ao pouco, isso se transforma, isso cresce de uma maneira assustadora. Foi o que aconteceu aqui na faculdade.
Uma parte, vereador.
Pois não, vereador.
Bom dia a todos. Eu gostaria só de enaltecer e parabenizar essa iniciativa, né? E o que é bom, como você mesmo falou, né, vereadora Vilma, o que é bom é para ser copiado, né? E essa iniciativa ela é muito boa e bonita, porque tem a finalidade social, né? Eu acho que tem tudo para ser bem sucedido. Está de parabéns à Faculdade FAMA. Eu queria registrar também que, juntamente com o diretor Henrique, né, na sexta-feira eu participei de uma festa de formação, né, dos formandos de arquitetura e urbanismo e o pessoal de farmácia. Eu tive a oportunidade de ser patrono da turma e a FAMA fez uma festa lindíssima. Então está de parabéns aí pelo trabalho e pelo desenvolvimento que está sendo feito na educação para a cidade de Anápolis. Parabéns à FAMA, viu? Obrigado, vereadora.
E aproveitando a fala do vereador João, eu me esqueci de colocar aqui, a FAMA tem outros projetos sociais de grande relevância. E um desses projetos, gente, a gente está tentando, o vereador Lisier aqui, meu companheiro, sabe disso, a gente sempre está em contato sobre esse respeito. A Faculdade FAMA está desenvolvendo um trabalho também, gente, nessa parte de urbanismo dos abrigos. Então, a nossa esperança agora, coisa que a gente andava meio fraco, capenga de esperança, a gente tem agora essa chama acesa, e foi assim acesa por vocês. E que Deus os abençoe muito, e que Deus os recompense muito, em saúde, em sabedoria, em tudo de bom que vocês têm, que Deus os abençoe muito e dê para vocês essa sensação que eu estou hoje. Essa sensação de alegria, essa sensação de dever cumprido, essa sensação que a gente fez alguma coisa por uma pessoa que não pode retribuir. E eu estou falando para vocês aqui agora, muito, muito, muito obrigado. Essa casa que hoje está fazendo aqui o mínimo que poderia fazer de agradecimento a todos vocês. Muito obrigado. Devolvo a palavra, viu, presidente?
Obrigado, professor, dona Vilma Rodrigues. Quero aqui cumprimentar e citar a presença do Eliseu Vieira Machado Júnior, diretor administrativo da FAMA, doutor Eliseu, Marcelo Nascimento Araújo, diretor acadêmico, a Késia Guimarães Batista, coordenadora de extensão, minha amiga de infância, minha vizinha ali, o Reinan de Oliveira Cruz, coordenador do curso de farmácia, o Fernando Rodrigues de Paula, coordenador do curso de Ciências Contábeis, Vinícius de Almeida Oliveira, coordenador do curso de Agronomia, João Asmar Júnior, coordenador da Fazenda Escola, Paulo Gustavo Pereira, coordenador do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, a Valnete Alves de Amorim, coordenador do curso de Pedagogia, o Tarcísio Souza Carvalho, coordenador do curso de Tecnologia em Processos Químicos, o Fernando Gomes Barbosa, coordenador do curso de Ciências Biológicas. Para a Câmara Municipal de Anápolis, é uma satisfação recebê-los aqui e poder-los homenagear, poder certificar essa grande ação de vocês. O objetivo, além de cumprimentá-los por essa iniciativa, é que sirva também de exemplo para que as outras instituições possam, assim como vocês, buscar abraçar o terceiro setor. A Câmara se sente feliz de poder homenageá-los. Então, não só nós, vereadores, mas o povo de Anápolis, eu queria convidar o Eliseu, em nome da faculdade, se posicionar aqui à frente para a gente entregar essa homenagem, convidar a vereadora Vilma para fazer a entrega e a vereadora professora Geli para acompanhá-la.
Presidente, só um questionamento.
Sim.
O fundador da FAMA foi o meu amigo Odilon. Quem é o proprietário hoje? O gestor não está aí, não?
A FAMA...
É uma questão de dúvidas.
Acho que é o professor Adilson, né? Que é o...
Honra ao mérito. A Câmara Municipal de Anápolis confere o presente certificado de honra ao mérito à Faculdade Metropolitana de Anápolis, FAMA, pela realização do Trote Solidário. Tal iniciativa, com participação de alunos, funcionários e comunidade, arrecadou mais de 5 toneladas de alimentos repassadas a abrigos e asilos dessa cidade. Muito obrigada. Gente, professor Eliseu, como professor, não poderia deixar, né? Vai aqui duas palavrinhas que também a gente não poderia deixar de ter a honra de ouvi-lo.
Bom dia e muito obrigado mais uma vez pelo convite. Nós gostaríamos de deixar apenas duas ou três palavras. A primeira palavra é agradecer a Deus pela oportunidade que tem dado a essa instituição de promover uma iniciativa tão nobre quanto essa. Em segundo lugar, agradecer toda a comunidade. Primeiro nessa comunidade são os nossos alunos. Os nossos alunos, eles entenderam o convite, eles abraçaram a iniciativa, os nossos coordenadores, a nossa direção e a mantenedora na presença hoje de duas pessoas que são os donos da FAMA, o senhor Adilson e o senhor Adilson Júnior. Eu agradeço mais uma vez a vereadora Vilma pela sensibilidade, também aqui ao meu lado, a professora Geli, que tem acompanhado a gente na área de educação e queremos nos colocar à disposição. A FAMA hoje, ela ocupa hoje o terceiro lugar aqui em Anápolis com a instituição de qualidade e nós vamos subir um pouco mais do que isso com a graça de Deus. Muito obrigado.
Thank you.
novamente, agradeço a todos os coordenadores, diretores da Faculdade Fama. Desejo que Deus possa continuar abençoando o trabalho de vocês, para que possam continuar realizando em prol da nossa cidade. Nós só temos a agradecer. Como eu disse, aqui em homenagem da vereadora Vilma, homenagem da Câmara Municipal e do povo de Anápolis, a todos vocês. Dando sequência à nossa sessão e ao grande expediente, convido o vereador Antônio Gomes a fazer uso da palavra.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, vereadoras, cumprimentar a nossa imprensa, de maneira geral, nossos servidores, mas cumprimentar aqui também a direção da Fama, que se faz presente, parabenizá-los pela ação e pelas parcerias, né, que nós tivemos aí enquanto prefeito também com a Fama, principalmente no plano de mobilidade e desenvolvendo algumas ações conjuntas. Obrigado aí pela presença e para continuarmos aí nesse trabalho junto com a nossa cidade. Vida que segue, as administrações sempre precisam da universidade para podermos ter aí em vocês a força da academia, da informação, do estudo, e que a gente possa integrar cada vez mais universidade, poder público. Isso quem ganha é a cidade. Então, obrigado aí pela presença e obrigado parabéns pela ação que vocês promoveram na nossa cidade. Eu faço uso desse grande expediente, senhor presidente, para repercutir um assunto que entendo que seja extremamente importante e que está sendo discutido no estado de Goiás, e sempre ele vem sendo discutido aqui na nossa cidade especificamente, e muitas vezes ele é visto apenas com o norte do recurso, né? Se tem dinheiro, faz. Se não tem dinheiro, quando não faz, a desculpa é porque não tem o dinheiro. E quando tem um dinheiro, é pouco, né? Então, sempre falta. Que é uma reportagem que saiu ontem, que foi repercutida no Jornal Popular, que diz: saúde abandonada ao relento. Uma matéria que saiu no Jornal Popular de ontem falando sobre a saúde no estado de Goiás. E o que o governo do estado de Goiás tem feito nesses últimos anos em relação à saúde em nossas cidades. Eu não sei se todos tiveram oportunidade de ler essa matéria, a matéria é grande, são 3 páginas, e faz um diagnóstico, faz uma radiografia do que vem acontecendo, da forma como vem sendo colocada a saúde no nosso estado. A manchete diz: hospitais, obras de unidades de saúde em cidades goianas guardam histórico de paralisações e até transferência de responsabilidade. Quem perde é a população que deveria ser assistida. E aí, vereador Mauro, a reportagem mostra algumas obras das unidades de saúde que estão paralisadas ou estão atrasadas em sua entrega. Diz o seguinte: população diz que situação é dramática. E aí diz: o AME da cidade de Formosa, né? O que, que é o AME? Ambulatório Médico de Especialidade, que um dos que estava sendo prometido era para a cidade de Anápolis, mas esse aqui nem consta aqui. Mas o AME de Formosa, o AME de Goiás, o AME de São Luís Montes Belos, de Posse, de Goianésia, de Quirinópolis, ou estão paradas, ou não tem nem 50% de obras concluídas que deveriam ser entregues há 1 ano e meio atrás. Reforma e adequação na Central de Odontologia em Goiânia. Reforma e adequação do Hemocentro da cidade de Ceres. Conclusão do Hospital de Santo Antônio do Descoberto. Conclusão do Hospital de Águas Lindas de Goiás. Conclusão do Hospital Regional de Uruaçu. Esse hospital de Santo Antônio Descoberto, ele começou no ano de 2004. São 17 anos sendo construído esse hospital. Ou seja, já tiveram pelo menos 3 eleições dizendo: olha, ganhando, na próxima a gente conclui. E agora, possivelmente, para o ano que vem, essa conversa vai aparecer novamente. Além disso, nós temos Credex, famoso Credex, né, que era a parte de reabilitação no sentido das drogas. Então, Credex de Quirinópolis, 54% concluído. Credex de Goianésia, 30% só. Credex de Tumbiara, fase final do processo licitatório. Reforma, adequação e ampliação do HDT. Aqui, nobre vereador Jackson, não tem sequer a ampliação do Hospital de Urgência de Anápolis. Essas obras que estão sendo colocadas são obras que mostram o tanto que o governo do Estado tem investido na saúde. Porque à medida que nós temos essas obras todas paralisadas, eu pergunto a vocês, onde essa população é assistida? É por isso que às vezes a gente olha para a cidade de Anápolis e diz, ó, nós temos aqui não sei quantos cartões de SUS, eu não sei aqui como é que faz com que a UPA atenda, como é que o hospital de urgência do Jequité atende a quantas cidades, a 100, 150 cidades. E a gente vira o foco para dizer que mesmo você aplicando no orçamento da cidade, como aplicamos, como foi a prestação de contas aqui, 20% do orçamento, você pode aplicar 30%, você pode aplicar 40% do orçamento, porque não vai dar, ué. Quem faz o papel do orçamento e de aplicação na saúde é o município. Aqui eu não quero entrar no mérito se nós precisamos melhorar a gestão ou não. É claro que nós precisamos melhorar a gestão. Onde melhora a gestão é mais transparência, é mais recurso que tem, que você aplica corretamente. Isso é um desafio em qualquer gestão. Agora, você fazer política em cima daquilo que você prometeu, não cumpriu, foi reeleito, não cumpriu, foi reeleito, não cumpriu, 14 anos, e uma obra está em aberto ainda, como é o caso lá do Hospital Regional de Santo Antônio, como é o caso do hospital que tem 4 anos para ser concluído, o Hospital de Uruaçu. Quantas pessoas descem para Anápolis porque não tem um hospital regional no norte de Goiás? Pessoal de Porongatu, Uruaçu, Campinorte, vem para onde? Vem para Anápolis. Então isso é um pouco, uma matéria dessa, é importante que cada vereador pegue, guarde, porque nós precisamos fazer a discussão da saúde a essa luz. Porque nós precisamos observar que o município precisa aplicar na saúde. Mas nós estamos aplicando. Nós estamos aplicando. Quem não aplica é o Estado. Quem não faz diferença, qual é a obra, enquanto nós fizemos UPA, enquanto nós fizemos CAIS Mulher, enquanto nós fizemos unidade de saúde na cidade, enquanto nós temos o Hospital do Dia do Idoso, qual é a obra do governo do Estado construída nesses últimos 10 anos da saúde aqui em Anápolis? É o orçamento, é recurso, é dinheiro. Se a gente faz a nossa parte, que nós estamos aplicando, o mínimo da legislação diz que o município precisa aplicar no mínimo 15% do orçamento. A prestação de conta mostra que nós estamos, nesses últimos anos, aplicando acima de 20%, 5% a mais. Isso é o dinheiro do município. Precisamos melhorar? Claro que precisamos melhorar. Precisamos ampliar. Temos, nesse momento, na cidade de Anápolis, 5, 6 unidades em aberto nos bairros, para ser construídas, para ser concluídas, mas olha a quantidade de investimento, de obras que estão sendo feitas, ou que foram já entregues. Então, quem faz saúde no município, é o município. Agora, a população que vem para a cidade de Aná para ser atendida, não é a do município. É essa discussão que nós precisamos travar com o governo do Estado. Essa discussão e essa matéria que saiu ontem no Popular, ela mostra claramente o desvio de função quando um Estado, ao invés de investir na saúde pública e fortalecer o Sistema Único de Saúde, no vereador Lacerda, ele investe na OS, ele investe no hospital particular, porque diz, olha, se eu colocar a cara do hospital particular lá na unidade de saúde, isso vai ser o resultado para a cidade. Está provado que não é, porque ele corre das obras dele, ele não investe nas obras dele para concluir. Por que ele não investe? Porque ele sabe que a hora que ele investir, ele vai ter que gastar com servidor, ele vai ter que gastar com insumo, ele vai ter que investir dentro da cidade, ele vai ter que investir e gastar mais ainda na prestação de serviço.
aí ele transfere essa conta para os hospitais particulares, ou seja, não gasta o mínimo necessário do governo do estado nas nossas cidades. Anápolis, que faz saúde, paga um preço muito alto, e tem pago um preço muito alto, porque cumpre a lei. Porque se nós não estivéssemos cumprindo o mínimo dos 15%, pode ter certeza, pastor Elias, nós já teríamos sido colocados como inelegíveis. No entanto, o estado não aplica aquele devido dos 12% dentro da cidade. E nem por isso eu nunca vi um governador ficar inelegível, vereador Jacques, em função de não estar aplicando corretamente dentro da saúde. E aqui mostra claramente que esse investimento que nós fizemos na cidade, ele foi importante, mas ele é insuficiente. É insuficiente nós pegarmos o nosso orçamento da saúde aqui em Anápolis e investirmos se o governo do estado não cumpriu o papel dele, que é descentralizar as ações de saúde em todas as cidades. Devolvo a palavra, presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Antônio Gomide. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Jackson Charles.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Hamilton Filho, senhores e senhoras vereadores, vereadoras, ouvintes da Rádio Manchester, aos telespectadores que nos assistem através do canal 10 UniTV, aos internautas que nos acompanham via web através do nosso site, com assessoria técnica da nossa diretoria de comunicações e acervo da Jangada Produções. Quero aqui, antemão, cumprimentar a fala do vereador Gomide e quero também, ao mesmo tempo, concordar com essa falta de investimentos por parte do governo do estado no quesito saúde. Mesma forma, eu quero aqui concordar quando o vereador diz que a Anápolis tem feito os investimentos. E tem feito mesmo. Precisa-se investir mais. Claro que temos que investir mais. E o prefeito Roberto está dando demonstração disso já no seu início de governo. Com a implantação do centro pediátrico que vai acontecer dentro de um planejamento que foi proposto na sua campanha. O prefeito Roberto, da mesma forma, está preocupado e já startou um processo licitatório emergencial para suprir as necessidades dos medicamentos para atender as necessidades do povo anapolino, para que não falte a luva, para que não falte a dipirona, para que não falte a seringa, como às vezes é dito. E que, infelizmente, o estoque, ao chegar no governo, estava um tanto quanto prejudicado, e aí coube a necessidade dessa licitação. O prefeito Roberto fez uma reunião, vereador Gomide, no sábado, com toda a equipe da saúde de Anápolis. Das 3 horas da tarde até as 10 horas da noite. Para discutir, para afinar, para exigir esforços para que a saúde tenha realmente a expectativa desse governo. Para afinar as conversas entre diretores de unidades, para mostrar ao servidor e os seus comandantes dos servidores de que mais importante nesse processo é o atendimento à ponta, é o atendimento à pessoa que procura socorro nas unidades de saúde. Governo de estado, vereador Gomide, você tem razão, tinha que fazer a mesma coisa que a Anápolis está fazendo. E que sempre fez. Há quanto tempo o hospital de urgência já existe a promessa de sua ampliação? Há quanto tempo Anápolis vem recebendo pacientes de cidades circunvizinhas, que na minha opinião é obrigação do estado? Há quanto tempo Anápolis tem pago caro por essa conta? E aí, por uma questão de humanidade,
acaba que tem que atender as pessoas que chegam pedindo socorro. E que às vezes isso prejudica o atendimento da nossa cidade. Porque sobrecarrega as nossas unidades, sobrecarrega o nosso pessoal. Portanto, vereador Hamilton, presidente dessa casa, por volta das 10 horas da noite de sábado, eu tive uma conversa com o prefeito Roberto, e ele ali me trazia uma fala para que eu, inclusive, transmitisse aos senhores de que esforços serão dispensados para que, num breve espaço, curto de tempo, as reclamações advindas da saúde, elas não existam mais. Esta é a nossa expectativa, é o nosso desejo, e aí eu quero aqui cumprimentar todo o corpo que esteve, de médicos e diretores que estiveram nessa reunião, e que, ao conversar com eles, eu observei que eles entenderam perfeitamente a preocupação e o empenho do prefeito Roberto Naves para oferecer à população anapolina uma saúde à altura que esse povo merece. Quero também, senhor presidente, abordar outros assuntos que eu acho que é interessante a gente colocar. Eu estou querendo dizer no que diz respeito às ações e às economias e até trazendo determinados números para tranquilizar a população anapolina e dizer: Anápolis está em um novo tempo, Anápolis está com novas expectativas, que são nas ações administrativas feitas pelo prefeito Roberto Naves no que diz respeito a vários aspectos, inclusive no novo organograma, que teve uma redução de 21 para 14 secretarias. Isso mesmo que eu disse, de 21 para 14 secretarias. Que isto vai trazer, todas essas ações imediatas foram feitas, vai trazer um resultado de economia na ordem de 10 milhões e 600 mil reais. 10 milhões e 600 mil reais. As outras ações vão trazer um resultado na ordem de 8 milhões e 600 mil reais. E uma delas foi a coragem e o compromisso do prefeito em reduzir o seu próprio salário, reduzir o salário dos secretários, obedecendo, inclusive, uma orientação do Tribunal de Contas do município. E aí, demonstra qual é o objetivo dessa administração. Qual é o objetivo do prefeito Roberto Naves à frente da prefeitura? É fazer uma administração, uma gestão que venha realmente trazer resultados e oferecer o que o prefeito Roberto Gomes acabou de dizer aqui: condições para investir ainda mais na saúde anapolina. Ter condições de economizar em algumas áreas para poder oferecer a saúde, e não tão somente a saúde, mas também a educação e a segurança, que são os pontos críticos da nossa sociedade como um todo. E essas economias oferece um fôlego para que a administração possa fazer investimentos, inclusive de reforma dos postos já existentes, implantação de novas creches, e para que isso aconteça de forma tranquila, é necessário abrir caixa para isso. E aí, essas ações, com certeza, elas trazem essa possibilidade para que o prefeito possa fazer uma gestão de forma respeitosa do dinheiro público à frente da prefeitura municipal. Um outro ponto também que tem que ser levado em consideração é a determinação e a busca do prefeito Roberto Naves para resolver o problema das licenças ambientais do distrito agroindustrial, que é o maior entrave para vir novas empresas para a nossa cidade. E aí, vereadora Geli, a senhora disse aí, é verdade. É isso mesmo. Às vezes novas empresas e indústrias não vêm para Anápolis pela dificuldade, pela demora, pela burocracia, pelo desinteresse de Goiânia em trazer as empresas para Anápolis. Porque Aparecida é mais fácil. Pelo menos é o que a gente vê. Viu, vereador Gomide? Parece que Anápolis criaram um muro ali, na barreira daquele negócio que fizeram ali, no pé de Goianápolis, que não passa ali ninguém. Só passa quem eles querem. Mas o prefeito está imbuído nessa missão. E teve uma reunião muito séria com o presidente da companhia da Água Industrial de Anápolis, o senhor Júlio Vaz, em companhia do nosso ilustre deputado Jovair Arantes, com representantes do Sindicato da Indústria Farmacêutica de Anápolis, o senhor Marcelo Henrique Soares, exatamente para lutar pela desburocratização, para que novas empresas se instalem em Anápolis, e aí vindo novas empresas, o déficit de desempregabilidade reduz, a economia aquece, porque é mais impostos que vem para o nosso município, os agregados aumentam, novas empresas vêm agregadas às indústrias aqui que vêm para a cidade. Então, fazer gestão é isso, gente. Fazer gestão é estar ligado em todos os setores. Assim bem como uma promessa feita em campanha, que já está agora em fase de finalização, que é a implantação da Guarda Municipal em Anápolis, que já está em fase final de implantação, que virá por duas etapas. Com a guarda patrimonial e a guarda municipal. Então o tempo já se esgotou, mas eu queria que era, na verdade, era só pontuar essas questões do atual governo e cumprimentar o prefeito Gomide pela sua colocação no que diz respeito à falta de investimentos do Estado de Goiás para com a saúde anapolina. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Na sequência, convido o vereador Mauro Severiano para fazer uso da palavra.
Senhora Presidente, exercício dessa casa, Thaís, senhores vereadores, senhoras, eu não poderia lhe dar início na minha fala se eu não falasse de uma pessoa que está presente no plenário, né, de uma pessoa muito querida minha, que é esposa, é mãe, dona de lar e advogado. Eu estou falando da minha amiga Geli. Parabéns pelo seu aniversário, Geli. Nós que já viemos de outra legislatura, conheço o seu trabalho aqui nesse poder. Parabéns para você. Você não está ficando mais velha, você está adquirindo mais experiência. Parabéns a você. Acompanhando o Maurão. Mas ela não chega lá não, ela é muito jovem. Mas, senhor presidente, eu... Voltando ao tema da semana passada, vereador Jacques, alguns, esses internautas aí, tem uns que tem coisa a fazer, tem uns desocupados da vida, não é um direito que lhe assista, falaram em algumas redes aí que eu e você, foi muito deselegante, que nós éramos anfitrião aqui. Foi sexta-feira, nós recebemos aí aquele cidadão, que eu e você deixou o plenário. Mas a única atitude minha e você tinha que fazer isso mesmo, nós sendo anfitrião aqui, nós tínhamos que fazer. Nós não fomos elegantes, nós fomos elegantes. Deselegante talvez para aquelas pessoas que estavam no plenário, não dos vereadores, que aqui é a casa deles, que estavam aí ouvindo aquela baboseira daquele cidadão, despreparado. E os... quem nomeou ele para esse cargo? O que ele entende de segurança? É mais um que eu falo na segurança pública. Tem tantas pessoas no estado de Goiás, cabeça pensante, que o senhor governador podia nomear. Pessoas que é da área e que entendem de segurança. Não um cavaleiro igual aquele. Em vez de discutir segurança, o que ia ser dos remover, recambiar esses 600 presos que deu de presente de grego para a cidade de Anápolis, quando é que ia voltar para Aparecida de Goiânia, ele não diz nada. Ficou dito por não dito. Então eu quero deixar bem claro para essas pessoas que nós não fomos elegantes. Nós retiramos em protesto. Em protesto que não dá para discutir com uma pessoa daquela, no naipe do nível dele. O governador mandou, a secretaria mandou esse cidadão discutir conosco aí. Ele ficou falando é de salário. Uai, ele não tem nada a ver, ele é economista? O que ele é? Ele é advogado, trabalhista? O que ele queria discutir com uma pessoa que entenda, não fala amém para nós. Né? Não diz nada. Ele não respondeu sequer, vereador, umas perguntas dos novos vereadores. Não responderam nada. Veio aqui bater papo conosco. E parece que quando eu virei as costas, parece que ele falou no microfone. Eu vim aqui porque vocês me convidaram. É lógico que nós te convidamos. Essa casa teve a hombridade de convidar ele. Mas eu queria que o senhor secretário de Segurança Pública viesse dialogar conosco, conversar conosco. Não mandar um cidadão daquele despreparado politicamente, sei lá, que não entende nada. Ele pode vestir uma farda, mas ele não entende nada de segurança. Então, um coronel daquele, para mim, não me serve, não está. Não veio. O conteúdo dele aí foi muito vazio. Né? Então, isso não serve para mim. Então, senhor presidente, fica aqui minhas falas de hoje. Eu ia falar pouco, eu ia pegar o pequeno expediente, mas sobre aquela homenagem que a professora fez aí para os docentes daquela faculdade. Então, eu peguei aí um pouco do grande expediente. E, por outro lado, senhor presidente, eu queria falar, não sei se pertence ao município, mas 2 anos atrás, quando o DENIT inaugurou-se essas 2 pistas até ali em frente ao Posto Brasil, ali perto daquelas lojas maçônicas, ela toda iluminada, Antônio Roberto Gomes. Talvez o Roberto pode falar mais do que eu não entendo, não sei se está na jurisdição estadual ou federal ou municipal. Ela era toda iluminada, toda iluminada. Hoje você pega lá do Posto Presidente e vai até no Posto Brasil, não tem iluminação. Um cidadão leigo falou, dizem que foi roubado os fios. Mas isso não é motivo. Quer dizer que em outra cidade também não tem roubo de fio, não? Por que que não está sendo iluminado? E nós estamos pagando por aquilo. Não sei se é o DENIT que é responsável por aquilo, ou o município, ou o Estado. Mas não tem uma lâmpada sequer, vereador Teles. Ela era toda iluminada. Acho que era na gestão do Antônio Roberto Gomide, não sei, que foi o DENIT que fez essa duplicidade aí. Ela era toda iluminada. Você podia pegar lá da fibra e ir com o carro, com as luzes, farol baixo, ela é toda iluminada até no Posto Brasil. Hoje você não vê uma lâmpada sequer. Coitado do cidadão se precisar de um socorro ali no seu veículo. Toda cheia de mato. Toda cheia de mato. O mato, tudo bem, que pertence ao Estado, não pertence a essa cocebra que pegou daqui para Brasília. Mas então, eu estava no final de semana percorrendo esse trecho, não sei se está 14 ou 15 quilômetros, vereador Domingo. Não tem uma iluminação. Está os postes sem os fios. Aí o cidadão falou, mas roubaram o fio. Ué, mas então, que ponha novamente e ponha vigia. E se roubar, como é que faz? Se o Estado, ou o município, ou mesmo o governo federal não tem condições, e é uma rodovia que passa dentro da cidade, que tem bairro do lado esquerdo e direito aí. Então fica aqui, verbalmente, eu estou fazendo um requerimento verbalmente, vou fazer um também por escrito, e procurar se está na jurisdição do DENIT, que nós pagamos por isso. Que no mapa ela está toda iluminada. Tem os postes e tem a rede. Mas diz que os vândalos, os inimigos ali pegaram, esse fio roubaram e não repôs. Então fica aí minha bronca de hoje, que alguém tem que ser responsabilizado por isso.
Uma parte, novo vereador.
Pois não, vereador.
Muito bem lembrado. Eu acho que o senhor está lembrado, meados de 2015, o pessoal da Trinus veio aqui e mostrou uma coisa tão bonita no papel que fosse a realidade, nós seria uma pista de uma das melhores, mais bonitas do Brasil, iluminada, trevo. Você já lembra, né, professor Geli? E eu acho que isso é responsabilidade da empresa que explora ali 3 de 10, que a gente vai para Goiânia, mas 3 de 10 que você vota são 6 de 20, fora os caminhões. Então dinheiro eles têm para fazer, porque ali entra dinheiro como corre a água, né? Então nós temos de adicionar um ofício, um requerimento para Triunfo e cobrar deles, né? E do que eles iam fazer a ampliação que até hoje está só no mato e no escuro. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado pela intervenção, presidente. É, porque no início, quando foi inaugurado, era bonito, você podia percorrer. Rodovia, mas que bonito, ó, Anápolis, assim. Hoje você vê um breu. Passou o viaduto Ayrton Senna, do outro lado você não vê mais a avenida. Então, fica aí minha reclamação. Alguém tem que reclamar, né? Eu acho que eu vou procurar saber se é o DENIT. O DENIT não, que já fez o papel dele, né?
Então, agora falta a lâmpada e os fios. Então, quem vai repor isso? E nós estamos pagando por aquela iluminação. Que eu sou de um tempo que, quando muitos prefeitos passaram por aqui, na minha cidade, que no papel tinha uns logradores aí que era, tinha asfalto. No papel. E tinha pegado o dinheiro e o asfalto não foi. Então, a mesma coisa. Ali tem iluminação no DENIT, lá em Brasília, mas não sabe que está tendo iluminação. Só está os postes e sem fio. E existia. Por que que não existe mais? Então é só isso, senhor presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador Mauro. Na sequência, convido o vereador Lélio Varenga, que irá dividir seu tempo com o vereador Luzimar Silva.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres colegas vereadores. Bom dia, vereadoras presentes. Bom dia, toda a imprensa. Pessoal convidado aqui da Faculdade Fama, sejam todos bem-vindos. E os demais, cumprimento na pessoa do meu chefe de gabinete, Paulo de Lima, os demais convidados presentes aqui. Em primeiro lugar, eu queria endossar as palavras do nobre vereador Mauro, quanto a nossa ilustre colega e vereadora professora Geli, que Deus possa te conceder muitas graças e bênçãos todos os dias da sua vida. Você continue com essa disponibilidade, com esse carisma, com essa fé. Deus te abençoe sempre, tá? Feliz aniversário. Em segundo lugar, eu queria aqui, na verdade, fazer um pequeno relato sobre conjunto habitacional que nós iremos aprovar esse projeto vindo do executivo. Queria chamar a atenção dos nobres colegas para esse procedimento, porque nós estaremos aprovando alguma coisa que foi ilegal diante das regras de hoje. Iremos aprovar sim, porque trata-se de uma ação social. Foi uma ONG que construiu aqueles conjuntos ali, mas eu vou protocolar uma emenda para que fatos como esse não voltem a acontecer. Porque a gente pode estar abrindo precedentes, né, vereador Antônio Gobide, para outros erros futuros. Creio que esta investigação, essa licença, ela tem que ser feita antes da construção. Existem vários órgãos na prefeitura, pessoas competentes, engenheiros, fiscais, responsáveis para poder estar avaliando essas obras. Não é justo que depois de construídas, sejam barradas. Principalmente nesse caso, que foi construído por uma ONG, onde quem será penalizado serão aquelas pessoas que mais precisam. São as pessoas de baixa renda, que infelizmente deixaram passar, chegar a esse ponto. Iremos sim aprovar, creio eu que nenhum vereador aqui votará contra, mas teremos que fazer essa ressalva. Essa ressalva que é importante para que fatos como isso não voltem a acontecer. Eu acho que temos que trabalhar sim, dentro do regulamento, dentro da regularidade, para que não se torne uma casa sem leis. Uma cidade sem leis, onde não tem projetos, não são respeitados. Em segundo lugar, eu quero concordar com a fala do nobre vereador Antônio Gomide a respeito da saúde. Nós que estamos na Comissão de Saúde temos lutado toda semana, reunindo com várias entidades, com associações, com representantes da saúde do nosso município, tentando encontrar soluções para a saúde do nosso município. Enquanto outros municípios não cumprem com seus papéis, a gente fica aqui sofrendo. A nossa demanda é grande e temos que acolher. Não podemos deixar de acolher essas pessoas que nos procuram. Mas, em contrapartida, o que é feito pelo município não é suficiente. Temos feito muito, mas infelizmente não tem sido suficiente. Estamos atentos Queria deixar uma pequena reclamação ao líder do governo, nobre vereador Jackson. Creio que a Comissão de Saúde tinha que estar presente nesta reunião que teve sexta-feira, sábado, né? Me perdoe, mas eu creio que tinha sido um convite especial, porque a Comissão de Saúde tem atuado semanalmente, né, o vereador Gomide, para tentar fazer além da nossa função, que é só de julgar processos, analisar processos. Não. Nós temos reunido, como já mencionei anteriormente, com todas as associações que precisam, todo o pessoal que precisa da saúde anapolina. Queria só deixar registrado, todo o tempo aqui é pequeno, já está acabando, e deixar para que nós possamos pensar realmente, nós como vereadores dessa cidade, o que queremos, se realmente é teórico ou prático. Precisamos sim melhorar. Agradeço a oportunidade e devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, Lélio Varenga. No restante do tempo, convido o vereador Luizimar Silva.
Cumprimento o senhor presidente Hamilton Filho. Em nome do nosso presidente, cumprimento toda a mesa. Em nome do meu assessor, Daí Veloso, cumprimento todos os populares, a imprensa presente. Quero parabenizar a professora Geli, a qual está completando 35 anos hoje, né, professora? Os parabéns, que Deus abençoe, ilumine a sua vida. Muitas felicidades. Quero deixar registrado os meus agradecimentos ao Gilmar, do Meio Ambiente, qual estava ali no Calistópolis hoje, fazendo poda de árvores, atendendo o nosso requerimento aqui nessa Casa de Lei. Né? Mas também quero deixar registrado que a equipe do nosso amigo Gilmar, apenas 3 operadores de motosserra e 4 ajudantes, número muito pequeno para atender a cidade do Porto de Anápolis, quase 400 mil habitantes, para atender também os distritos, ele que faz o trabalho aí das praças, faz o trabalho das escolas e etc. Então, né, que nosso líder do prefeito venha pedir que venha aumentar o número de efetivos aí para fazer o trabalho de poda de árvores na nossa cidade, que a demanda é muito grande pelo número de profissionais que temos ali. Quero agradecer ao secretário de obras. Quando o prefeito foi ali no bairro Calistópolis, a gente passou algumas reivindicações a ele. E ontem foi feito ali o quebra-mola na frente do supermercado Pérola. Foi um pedido nosso ali, tráfego muito grande de veículos, de pessoas. E ali foi feito aquele quebra-mola ali, que está ajudando muito ali, lugar de muito acidente, próximo ao Pérola, supermercado. E levo os agradecimentos, Jacques, né? Ali pelo prefeito ter atendido ali aquela primeira demanda para a nossa região. Quero falar, presidente, que ontem, depois de 16 anos, findou o meu mandato como presidente de bairro ali do bairro Calistópolis. Eu que estive ali por 16 anos representando aquela comunidade. No último dia 5 foi feito ali a eleição do Calistópolis 1 e ontem foi feito do Calistópolis 2, perdão, e ontem foi feito a eleição do Calistópolis 1. Quero deixar registrado nessa casa o Célio Amar Evaristo, ali o novo presidente, o nosso cowboy ali, Eber Mendes, vice, Célio Amar, que pessoas que eu conheço há muito tempo, juntamente com o vice dele, Eber Mendes, fomos criados ali naquela região, e agora ele está nesse desafio aí. Me alegro muito, porque temos o Carlinho ali no Vale da Laranjeira, temos Silvio Carlos no Calistópolis 2 e o Célio Amar Evaristo. Todas as pessoas que participou do meu projeto eleitoral na disputa, todos foram cabos eleitoral meu. E a comunidade, quando a gente fala que aquela pessoa está indo para a disputa nas urnas, as pessoas atentam ao nosso projeto, sempre elegendo aí os candidatos indicados aí pela gente. Então, agradecer ao Célio Amar Evaristo, pessoa que é comerciante ali daquela região há 24 anos, é um líder, né, que agora vai poder exercer o seu trabalho ali como presidente de bairro. Felicidade, companheiro, dessa jornada, dessa empreitada. Essa casa está à disposição do senhor, que precisar, tenho certeza que o nobre colega vai estar pronto a atender as demandas ali do Calistópolis, né? Então quero desejar muito sucesso à pessoa do senhor, pessoa do Weber Mendes, que vocês contem com o vereador Luzimar e com os nobres colegas dessa casa de lei. Então quero deixar aí
uma parte, Weber.
Tá com a parte.
Luzimar, quero cumprimentar você por essa história sua à frente da associação. Eu posso dizer que fui testemunha ocular da sua história lá, da sua luta, do seu movimento em prol do Calistópolis. E certamente você teve muitas conquistas para aquele bairro, para aquela região. Então, cumprimentar você e desejar sorte e boa gestão. E conte com o nosso apoio da Câmara Municipal para vocês, para lutar as lutas de vocês, que são nossas lutas também, tá ok? Que Deus abençoe e devolva a palavra.
Agradeço, presidente. Realmente, né, ali tem conquistas que a gente conseguimos, através também do pai do excelentíssimo vereador Hamilton, e através do senhor também, como aquela pista de caminhada ao lado do posto de saúde, ali em volta ao posto de saúde, e a gente conseguimos levar a feira, aquelas barreiras eletrônicas ali em frente ao posto. Presidente, foi pedido nosso, na gestão também do nobre vereador Gomide, conseguimos asfaltar o restante ali do bairro Calistópolis. Devolvo a palavra.
Obrigado, Luzimar Silva. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Domingos Paula, que vai dividir seu tempo com o vereador João da Luz. Portanto, 5 minutos, Domingos.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimentar aqui as pessoas que nos acompanham pela rádio, pela TV, pela internet. Cumprimentar aqui os vereadores. Os vereadores que antecedeu a fala aqui em relação ao o tratamento que o governo estadual está dando ao município de Anápolis. Infelizmente, ele recebeu uma votação expressiva na nossa cidade e depois vem tratar nós dessa forma que vem tratando aqui. Então, essa casa realmente tem que ter o repúdio. Enquanto essa casa tem um repúdio, esse repúdio é falado através da população da nossa cidade. E o investimento não é só na área da saúde, não. Todos aqui lembram, quando nós tínhamos um problema na Seneag, nós íamos ali onde tinha a sede da Seneag, e hoje não tem isso mais para a população reclamar. Então nós precisamos de estar mostrando no dia a dia o que que esse governo estadual está fazendo aqui na nossa cidade. Primeiro, o terrorismo em relação ao presídio. Depois, o terrorismo em relação aos motoristas na cidade. Você vai para o lugar, você é impedido de vir lá onde você quer, porque eles colocam uma barreira ali e duas quadras depois você é abordado, você está certo ou não. Muitas vezes você está completamente certinho com o seu documento do carro, mas você é obrigado a ir até onde está ali fazendo aquela barreira ali para poder multar as pessoas. Então, assim, eu espero que o ano que vem é um ano de eleição e que dessa vez a população de Anápolis possa ter inteligência de realmente não cair naquela conversa de eu sou anapolino, a cidade de Anápolis é minha casa, eu me considero um filho de Anápolis. Então, eu acho que nós não podemos mais cair nesse tipo de conversa do governo estadual. Nós precisamos de, quando vim aqui, discutir o que foi feito durante os 4 anos, né? O que vai ser feito durante 6 meses que antecede a eleição, tá? Um outro fato que me traz essa tribuna também, em relação ao que o vereador Mauro Severiano falou, em relação ao vereador P também, falou em relação a esse triunfo. As nossas vias lateral que dá assédio dos bairros ABR, quem tem que fazer esse trabalho, e a Triunfo, e até hoje não fez. Eu tive semana passada com o secretário Vinícius cobrando uma postura em relação a isso aí, porque até hoje aquelas pessoas que moram ali no Semerville, no Ibirapuera, aqueles bairros ali, o ônibus que dá acesso, ele tem que ir lá no bairro Santo Antônio, depois vir pela BR, para depois entrar ali naqueles bairros. Sendo que esse ônibus poderia passar ali no fundo das chácaras americanas e passar pelo Joque ali e dar acesso a esse bairro. Por que que não passa? É porque as vias laterais na cidade não estão funcionando, está tudo emburacado. Aí o que acontece? O município não pode fazer porque diz que ele é do DENIT. O DENIT fala que quem tem que cuidar é Triunfo. Então tá um jogo de empurro aí que a gente tem que realmente chamar esse pessoal de volta aqui, Jackson Chaves, para a gente poder fazer uma discussão com eles diferenciada. Ou faz o que tem que ser feito, ou se não, o que, que faz? Interrompe a cobrança do pedágio do pessoal de Anápolis, né? Porque eles não estão fazendo investimento na cidade de Anápolis, o necessário. Tá? Uma outra coisa, senhor presidente. Aquela manifestação nossa que deu do começo de todos os vereadores em relação ao Urbano, o CMTT agora resolveu tomar uma providência. Nomeou ali uma profissional muito competente, chamada Kátia, para poder fazer a fiscalização da população CMTT em relação ao Urbano. Né? Uma cobrança de todos os vereadores nessa casa em relação a isso aí. E já foi constatado ali que a CMTT em relação ao Urbano, que a Urbano não está cumprindo o contrato. Ela não está fazendo o que deveria ser feito. Então o que acontece? A partir dessa semana, a gente vai começar a trazer dados aqui que era para ser feito pela CMTT ter cobrado da Urbano e que a Urbano não está fazendo no nosso município. Os pontos não está colocando. Atender o usuário da forma correta não está fazendo. Em relação às carteirinhas que atende o deficiente físico, o idoso, não está sendo no tempo adequado. Então essa casa aqui, a partir de semana, a gente vai estar trazendo essa documentação, passando para os vereadores, para a gente começar a fazer essa discussão. Porque agora sim, o CMTT lá tem uma pessoa que está fazendo a fiscalização necessária, mas que está tendo uma barreira, ó, que vai cobrar da Urbano, a Urbano infelizmente não fez no passado, e agora me parece também que não quer fazer, porque acomodou, né? Não tinha aquela fiscalização efetiva, e agora, quando começou a ter, então não está querendo. A partir de semana que vem a gente vai decorrer e discutir mais isso, eu vou dividir meu tempo com o vereador João.
Obrigado, Domingos. Na sequência do grande expediente, no restante do tempo do vereador Domingos Paula, convido o vereador João da Luz para até 5 minutos.
Bom dia, senhor presidente. Obrigado, vereador Domingos, por ceder um espaço do seu tempo para a gente discutir esse assunto sobre o residencial do trabalhador na Vila São Vicente. Eu quero agradecer o prefeito Roberto, que de boa vontade ele me recepcionou com alguns moradores do residencial do trabalhador, que levou esse conhecimento desse problema ao nosso gabinete. Então nós fizemos essa abertura junto ao prefeito e o prefeito de imediato nos recebeu para conhecer o problema. Mas eu gostaria também de registrar a transformação que aconteceu na cidade de Anápolis com relação a casas populares nesses últimos 8 anos. Isso alegrou muito meu coração, porque eu tenho sim um sentimento na área social e vejo os problemas de famílias quando tem que pagar o aluguel, o sofrimento que é. E é um dinheiro que não volta mais. Então, nesses últimos 8 anos foram construídos na cidade de Anápolis, através deste programa Minha Casa Minha Vida, 6.500 casas. E o nosso prefeito atual também vai atuar construindo casas, vai continuar com a política habitacional na cidade de Anápolis. Isso alegra muito o meu coração. O residencial do trabalhador na Vila São Vicente, ele é de um programa do Minha Casa Minha Vida. Ele foi construído por uma entidade sem fins lucrativos. E o pessoal errou na marcação das casas. A obra foi embargada pelo município no início da construção. A prefeitura, através de seus fiscais, embargou a obra, mas eles já haviam construído os alicerces, eles decidiram por conta própria continuar a obra. E ocorre que a Caixa Econômica não tomou conhecimento e ela que faz a liberação do recurso. E eles chegaram ao fim da obra e construíram as casas com a marcação errada. Os fiscais do município foram lá e verificaram no início, deixando bem claro isso. Eles não paralisaram. As casas foram construídas e não oferece dolo. Não oferece dolo. O prefeito está apresentando esse projeto-lei para poder regularizar essa situação, porque não oferece prejuízo para o município. As casas já estão prontas há muito tempo e não foram entregues. Os moradores já estão pagando IPTU, eles já estão pagando água e energia e não podem habitar, porque o habite-se não foi permitido pela prefeitura. Então eu quero parabenizar o prefeito que entendeu o problema, que não vai demolir as casas prontas, entendeu? Como vai demolir as casas prontas? Vai causar um prejuízo para essas famílias que já estão nominadas para morarem. Então eles estão, sim, perto de realizar esse sonho, o sonho da casa própria.
Afante.
São só 5 minutos. Vai lá, meu nobre vereador.
Não, Moral. É só para te parabenizar pela luta que você tem, sempre um trabalhador sem teto. Você vem lutando há muito tempo, antes de você ter mandato, antes de você ser detentor de mandato, você sempre lutou pela essa causa desse pessoal. E pelo trabalhador lá do residencial, trabalhador. Parabéns, é só isso, para não guardar mais, resguardar o seu tempo.
Quero ceder a parte também para o Gomide, que pediu, e eu não cedi no momento. Vereador Gomide.
Só parabenizar, eu acho que esse tema, eu quero abordá-lo, inclusive, oportunidade amanhã, mas acho que o programa Minha Casa Minha Vida fez a diferença na cidade de Anápolis. Né? Nós temos aí uma oportunidade, uma inclusão social muito grande, e o senhor, que é um batalhador, sempre trabalhou em cooperativas, né? Teve um mandato cassado dessa casa injustamente, né? E aquela forma como foi, nós reconhecemos daquela oportunidade. E utilizado, inclusive, o senhor, independentemente de ser vereador, sempre trabalhou nessa área. E esse pronunciamento do senhor vem a dar aí uma conotação ainda mais forte na importância desse programa na nossa cidade. E com certeza, esse projeto que está vindo agora, ele vem juntar a esse esforço do senhor também.
Obrigado, vereador Gomide. Eu fico feliz, meu coração fica alegre de saber que essas coisas acontecem na nossa cidade de Anápolis. E o senhor, viu, enquanto prefeito, demonstrou boa vontade nesse sentido. Então o senhor está de parabéns também. E o nosso prefeito Roberto também vai desenvolver uma política habitacional que vai, sim, de encontro ao interesse das famílias de Anápolis, que estão passando por esse problema. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, João da Luz. Até a esse respeito, nós participamos semana passada de uma reunião com os moradores do Residencial Trabalhador, lá na feitura, que foi o envio do projeto.
Pela ordem.
E lá eu assumi o compromisso com os moradores de fazer um apelo aos presidentes das comissões que tratarão do assunto, a CCJ, a Comissão de Urbanismo, a Comissão de Finanças, para que possa deliberar contra esse projeto com a maior brevidade possível, para que a gente possa dar uma resposta a esses moradores, a essas pessoas que estão aguardando a autorização da prefeitura para que possam regularizar seu financiamento junto à Caixa Econômica Federal e assim poder mudar para lá, né? O sonho da casa própria, como o vereador João vem trabalhando nesse intuito há muito tempo, é um anseio daquela população. Então eu quero deixar aqui esse apelo ao Jean Carlos, ao Domingos Paulo, ao Leandro, para que possam, e Deus é mais membros das comissões, né, de urbanismo, Justiça da Ação e Finanças, para que possam, obviamente, fazendo a análise necessária, fazendo o que for necessário, deliberar contra esse projeto da forma mais breve possível, para nós resgatarmos esse compromisso com aqueles cidadãos que nos procuraram e estão ansiosos, para que hoje mesmo de manhã chegou um senhor que me estava esperando na porta da Câmara, e aí, já vou votar hoje? Não, vamos ler hoje, tem uma tramitação. E o mais breve possível iremos deliberar contra esse projeto. Não havendo mais inscritos no grande expediente, encerro o grande expediente. E solicito ao vereador Fernando Paiva para a expressão de quórum.
Bom dia a todos. Aferição de quórum. Vereador Antônio Gomide, vereador Jackson Charles, vereador Jean Carlos, vereador Américo, vereador Valdete, vereador João da Luz, vereador Luzimar, vereador Pedro Mariano, vereadora Vilma Rodrigues, vereadora Elina Rosa, vereador Lelis Alvarenga, vereador Dominguinhos, vereador Pastor Elias, vereador Mauro Severiano, vereadora Geli, Vereador Hamilton, vereador Leandro, vereador Fernando Paiva, quórum suficiente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia e concedo a palavra pela ordem de trânsito do PTB ao vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. É, ainda para não perder o nexo, o vereador Jacques abordou aqui a dificuldade de instalação de empresas no DAIA. Nós sabemos que é uma realidade, mas infelizmente, vereador Jacques, não é só no DAIA. Nós temos, e já abordei isso com o secretário, inclusive com o prefeito, que dá um dinamismo na área das certidões de uso do solo. Nós tivemos, esses últimos anos, muitos prejuízos de instalação de empresas, de comércios, também na nossa zona urbana aqui, por conta de morosidade, dificuldade na obtenção de certidões. Então não é um problema de agora, mas nós estamos acreditando que essa nossa gestão vai modernizar, inclusive para liberar certidão de uso solo virtual no sistema, gratuitamente inclusive. Porque o que acontece? Hoje empresários que estão instalados, inclusive há mais de meio século na cidade, estão tendo dificuldade de renovar para se regularizar no QNAI, que é uma exigência nova nas questões da documentação das empresas, porque determinadas palavras não se são similares ou não se adequam completamente à exigência do plano diretor. Nós fizemos uma revisão do plano diretor e tem lá dispositivo que fala que a interpretação tem que agir com equidade. Então, estou falando isso porque foi renomeado aqui os membros do núcleo gestor do plano diretor. E nós queremos sim o ordenamento do território do município de Anápolis, tanto é que fizemos aí, eu fui o relator do novo plano diretor, e tivemos o cuidado com vários outros vereadores que se empenharam, dedicaram como o Jacques, de ter o cuidado necessário para tratarmos com responsabilidade, mas não exageradamente. Então, vereador Jacques, nós vamos torcer agora que essa nova composição, o decreto foi publicado agora em 10 de março, possa dar a celeridade que os comerciantes e empresários estão aguardando. Por quê? Porque a renovação e a obtenção de algumas certidões está prejudicando empresas, inclusive já instaladas. Uma empresa de 50 anos, instalada na Tiradentes, não consegue obter, Fernando, porque agora o Detran exige um QNAI diferente. A renovação está perdendo contratos, está perdendo, eu não vou nem restringir porque não pediu sigilo, a carroceria ideal está perdendo a condição de empregar pessoas, porque o uso do solo não libera a certidão nova. Porque exige agora um escritório na Avenida Presidente 500, sendo que a quadra inteira é pega, é utilizada pela empresa. Então, assim, tem que desburocratizar certas coisas, porque eu vou fazer outro alerta, vereador Jacques. Está aqui, nós aprovamos o empréstimo do viaduto, do corredor de transporte, nós sabemos que é importante a mobilidade urbana, mas veja bem, infelizmente, por incompetência, tá aí, fechou aqui na esquina, não sei se era Gobraz, o Habib's fechou, e se efetivar o corte que está previsto ali para cima depois do viaduto, eu não sei onde estava o secretário de obras, sinceramente, Jacques, se efetivar, mais várias empresas que empregam 400 pessoas, as 5 empresas juntas, vão, correm o risco de fechar também. Então nós precisamos, vou ter uma reunião hoje lá, mas eles, o secretário Vinícius, para ver com essa empresa JFG, uma flexibilidade, um meio termo, porque se cortar as calçadas daquele modo ali, nós estamos sujeitos a ter mais empresas de desemprego na cidade de Anápolis. Já temos o problema da doutora, está sendo resolvido aí pela nova administração, graças a Deus. Mas nós precisamos que haja mais flexibilidade e razoabilidade nas decisões, sobretudo ali desse núcleo de gestor do plano diretor, que agora eu espero que haverá de ter. Devolvo a palavra.
Obrigado, Jean Carlos. Palavra do secretário para deliberação quanto aos projetos.
Pela ordem, PSP.
Eu tinha transmitido aqui a palavra já, sim, logo após a votação, a gente concede.
Em única votação, veto do executivo. Veto total por inconstitucionalidade às emendas número 1 a 11 do autógrafo da lei número 68 de 2016, que dispõe sobre a estimativa da receita e fixação de despesa do município de Anápolis. Lei orçamentária anual. Para exercício financeiro de 2017, na forma de legislação vigente do artigo 165, inciso 3º, do parágrafo 5º da Constituição Federal.
Projeto de veto está em discussão.
Discussão. Discutindo.
Vereador Jackson Charles.
Presidente, eu vou discutir na condição de relator desse executivo. Eu vou discutir na condição de relator, primeiramente, dizer os motivos pelos quais nós votamos favorável ao veto. Observando as emendas apresentadas e levantando, o vereador Roberto Gomes está pedindo para ler as emendas primeiro. Porque, de repente, eu vou falar das emendas aqui e ele quer saber o que é as emendas.
A especificação da emenda de autoria do vereador Jean Carlos. Interligação viária entre os bairros Polocentro e suas adjacências e Morumbi e suas adjacências. Valor estimado de R$ 200 mil. Também do vereador Jean, interligação viária entre os bairros Vila Jaiara, anexo Itamaraty, Itamaraty primeira e quarta etapas, Bom Sucesso, São Lourenço, Frei Eustáquio, Vila Santa Maria, Jardim Petrópolis, Vila Fabril, Lapa e Paraíso. Valor estimado de R$ 1 milhão. Vereador Jean Carlos ainda. A implantação do Parque Ambiental na Rua Leopoldo de Bulhões, valor estimado de R$ 1 milhão. Vereadora professora Geli, reforma da Escola Municipal Cora Coralina no Vivian Park, valor estimado de R$ 500 mil. Vereadora professora Geli, reforma da Escola Municipal Deputado José de Assis no bairro de Lourdes, valor estimado de R$ 500 mil. Vereador Paulo de Lima, segunda etapa do Parque Ambiental da Reboleira, na Vila Jaiara, valor estimado de R$ 3 milhões. Vereador Paulo de Lima, ampliação e reforma do posto de saúde do bairro Alexandrina, valor estimado de R$ 1 milhão. Vereador Paulo de Lima, verba para incentivo e desenvolvimento do futebol amador, valor estimado de R$ 300 mil. É porque você está puxando aqui, vereador. Obrigada. Vereador Paulo de Lima, reforma e ampliação do Parque da Matinha com espaço para implantação de espaço de lazer e compra de brinquedos infantis, valor estimado de R$ 500 mil. Vereador Mauro José Severiano, interligação viária entre o bairro Filósofo Machado e Recanto do Sol, valor estimado de R$ 3 milhões. São essas as emendas.
Ok, presidente.
Volto a palavra para o vereador Jackson Charles, renovando o tempo dele para a discussão.
Okay. Presidente, eu sou um defensor inveterado da emenda impositiva do Legislativo Favorável. Eu sou um defensor inveterado da emenda impositiva. E talvez um dos motivos da minha maneira e de defender a emenda impositiva seja esta, que é da legalidade para as emendas apresentadas pelos vereadores aqui nos seus desejos, nos seus anseios, nas suas expectativas. O artigo 167 da Constituição Federal é bem claro. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual. E eu não consegui detectar que essas emendas estavam contempladas no plano plurianual 2014-2017. Da mesma forma, não se contemplou esses valores na Lei de Diretriz Orçamentária 2016. Eu estou falando de uma questão legal. Mas vamos agora caminhar para outra questão. O município passa por uma... O município, não, o país passa por uma dificuldade financeira muito grande. É necessário fazer uma reavaliação. Inclusive, orçamento, senhor presidente, ele é uma peça de ficção que pode ser mexida a qualquer momento. desde que o legislativo autorize. Mas pode. E mesmo o prefeito pode fazer o encontro de contas dentro do orçamento sem mexer no valor total do orçamento. O município passa por uma transformação muito grande, precisa-se um planejamento foi feito, um novo organograma foi apresentado, projetos estão sendo estudados, emendas que outrora vinham bastante para Anápolis, acredito que não virão na mesma proporção. Então nós precisamos ter cautela ao apresentar uma emenda para não inviabilizar o orçamento. E tomando como base aquilo que preconiza a lei, eu, enquanto relator, trabalhei e votei favorável a este veto. E queria pedir aos nobres pares que também acompanhassem o voto do relator e também da comissão, que votou favorável ao veto, para que aí sim, nesse trabalho que nós estamos fazendo, e é uma proposta inclusive do vereador, a gente possa dar notoriedade e legitimidade nas futuras emendas que possam ser apresentadas pelos vereadores nessa Casa de Leis e que não incorra na questão de inconstitucionalidade. Portanto, essas são as minhas ponderações com relação a essa questão das emendas e o meu voto enquanto relator é favorável ao veto do prefeito. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jacão Charles. Na discussão do projeto, vereadora professora Geli.
Obrigada, presidente. Presidente, eu sempre me deixei sem apresentar emendas à LOA. Nunca apresentei nenhuma desses projetos. Mas nesse final, nessas aqui, duas escolas chamou-me muita atenção pela necessidade de reformas. Aliás, muitas. Mas essas duas são reformas muito urgentes, que são escolas muito antigas, inclusive escolas das quais eu dirigi. Fui diretora das duas escolas. E apresentei essas emendas exatamente porque dentro do plano plurianual e dentro da LDO tem lá a estimativa relacionada à reforma de escolas. Se tem a reforma de escolas, na LOA é o momento ideal para que nós possamos apresentar quais escolas nós queremos as reformas. E por isso eu apresentei, inclusive apresentando até a rubrica aqui, nós temos o código aqui com a rubrica aqui para a reforma das escolas. Então nós apresentamos e quero até aqui parabenizar a insistência do vereador Jean também. O vereador Jean, desde o primeiro ano dele aqui, ele vem insistindo em uma emenda, e muito necessária, sem dúvida nenhuma. Então, e ele sempre vem apresentando essas emendas aqui, e o Mauro também apresentou algumas aqui, muito interessantes. Interessante também é que nós temos aqui uma emenda do vereador Paulo de Lima, que fala da reforma do posto de saúde, né, do PSF lá do bairro Alexandrina. Hoje eu ouvi nas redes sociais que o posto está sendo reformado. Então eu acho assim que colocam todas as emendas no mesmo bojo e não há análise criteriosa de cada uma delas. Então, por isso, nós precisamos que esses pareceres, principalmente os pareceres de inconstitucionalidade, que eles venham de forma mais clara para nós. Então, eu entendo a colocação do senhor, entendo a colocação e acho que realmente é difícil. Foi uma palavra do senhor como líder, vereador Jackson Charles, no sentido de que nós possamos apresentar emendas e que sejam contempladas. Então, mas dentro desse contexto aqui, dentro dessa justificativa que foi colocada aqui no processo, infelizmente eu tenho que votar contrário a esse veto. Muito obrigada.
Obrigado, professora Geli. Na discussão, o vereador Mauro José Severiano.
Discutindo. Da mesma forma, eu quero questionar o vereador Jacques, com todo o respeito que eu tenho pela Vossa Excelência. Às vezes eu fico me perguntando aqui, o vereador já é castrado aqui de não fazer muita coisa. Eu até pediria ao governo Roberto que não caísse na mesma armadilha dos outros governos que passaram por aí. Olha, eu fui bem votado
em um determinado bairro chama Recanto do Sol. E eu fui votar na região, todos os turnos aí eu tive o prazer de ter voto em todos os bairros. Mas as pessoas me questionam: Mauro, o que que você fez pro Recanto do Sol? Chegou a oportunidade, coloquei essa emenda. Eles precisam urgentemente ali, vereador Domingos. E eu venho trabalhando ali todos os anos, igual o vereador Jean, também trabalhando, que é o desejo de satisfazer a população, onde ele tem uma base eleitoral bem sólida. Então, e o Jean todo ano, eu convivo com o Jean aqui quase 5 anos nessa casa de leis. Então, eu estive conversando com o professor Roberto, então hoje prefeito de Anápolis, não é fazer obra eleitoreira para o vereador. Vamos trabalhar em parceria. Eu estou pedindo ali mais de 8 anos uma via que sai do Recanto do Sol até o Filósofo. É um Deus nos acuda. 6 horas da tarde, domingo. 6 horas da tarde, 18 horas, você pegar ali, desculpa, ele até já se foi, no Parada Dura, até no Trevo, uma fila indiana. Gente, o Recanto do Sol, um bairro ali, todos os bairros, tem mais de 40 mil pessoas, é uma fila indiana para sair dali 6 horas da tarde, na hora do rush. Por que que o prefeito, com tesouro municipal, será que não tem verba para isso? É mais fácil tampar buraco do que fazer uma via ali do Recanto do Sol para desafogar aquele trânsito? O caboclo quer sair do Recanto do Sol para pegar a BR-153 para ir para Brasília. Não, que está suando aqui. Então, para a BR-153 ou para o outro bairro, tem que vir no Trevo. Será que não pode? Será que a prefeitura não tem um dinheiro para abrir uma via ali? Tantas coisas que no governo passado pagou tanto em mídia, que saía até em caminhão de lixo aí. Oh, eu tô bem... Mas esse dinheiro, será que não podia ser desviado para colocar uma pista no Recanto do Sol? Ali é uma cidade. Parque Residencial das Flores, Vila Norte, Recanto do Sol, Vale do Sol. E uma pista pequena. Eu estou pedindo isso aqui vários anos aqui, vereadora Vilma, que coloca uma pista, uma via expressa ali, que atravessa para o Filósofo, que em vez da pessoa vir para pegar esse viaduto, sai da cidade. E o governo não me atende. E eu já peço o voto contrário. Derruba o voto do prefeito aqui, do veto, o senhor João Gomes. Então o vereador faz emenda, o executivo não está nem para vereador. E vai fazer uma obra... Talvez eleitoreira em outro local, mas não atendo o pedido do vereador. Depois quer que a gente fique em sintonia com o executivo aqui. Então, parabéns, Geli, Jean. E eu gostaria que vocês não mantessem o voto, o do veto. Derrubassem esse veto, por favor. Senão nós fica castrado aqui. Só fica através de requerimento. E o executivo nadando em dinheiro lá. É, o dinheiro é dele. Esse é o cofre lá. E não pode fazer um pequeno pedido.
Conclui, por favor, mano.
Só isso, estou concluindo. Então é isso que eu peço a vocês. Vote contra o veto, por favor, eu estou pedindo voto contrário, todo o respeito que eu tenho com o Jacques Chalo. Senão eu não posso, então não vou fazer emenda nenhuma aqui, para quem emenda?
Maurão, conclua, por favor. Antes de passar para o próximo orador, quero citar e agradecer a presença do ex-vereador Reinaldo Guzmão. Seja muito bem-vindo, Guzmão. Na sequência, para discutir o projeto, o vereador Pedro Mariano.
Senhor presidente, eu tenho muito tempo nessa casa, nunca vi emenda aqui passar. É porque alega o motivo e essas coisas. O Mauro foi muito feliz. Mas eu saí no dia 3 de janeiro desse ano, muito animado, Leandro. Quando estavam reunidos os 23 vereadores, os 23 cabeças pensantes pela cidade de Anápolis, representantes do povo, aonde, os 23 vereadores, aonde que tem uma proposta, que foi iniciativa do vereador Jacques Chaves, ter esse projeto, e o próprio prefeito, quem gravou, ele ser aprovado as emendas. Nós fizemos aqui na altura, vai ter um limite, né? Por exemplo, 500 mil é 500 mil. Então eu vou preocupar naquela região que aquele valor pode ser atendido. E eu ouvi, bem ouvido aquilo que é dito. Tá com o ouvido bem limpinho, tinha usado cotonete de manhã, porque gravei mesmo, certo? Então, eu nunca vi emenda aqui passar, já, desde quando eu sou vereador, no quarto mandato, nunca vi, porque alega da onde vem a origem do dinheiro para fazer a determinada obra. Então, eu não apresento, jamais apresentei emenda, sei que seria ser vetado e depois a gente vê naquele contramão aqui. Senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, Pedro Mariano. Na discussão do projeto, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Essa questão das emendas tem sido
desde 2013 bastante restrito. Os prefeitos realmente, antecessores aí, não aprovavam. Sob uma argumentação tradicional, que não havia previsão da despesa no plano plurianual, na lei de diretrizes orçamentárias. E, aliás, vale ressaltar que esse veto é do ex-prefeito João Gomes, né? E a vereadora Geli disse a realidade. O gênero das despesas estão especificados. Por exemplo, no caso da Leopoldo Bulhões, da interligação lá, entre os bairros, vamos dizer aqui do Polo Centro e o Morumbi, existe a previsão orçamentária na CMTT do trânsito sustentável. E dentro disso, a contemplação de obras necessárias. Muito mais importante, no meu ponto de vista, que cortar as calçadas da Brasil, era interligar o Filóstro ao Recanto do Sol e a Jaiara a Fabril. Se eu tivesse a discricionariedade do Executivo, eu tenho certeza que teria feito isso. Então, a ferramenta que nós vereadores temos é apresentar emendas. Não é impositiva realmente, mas ela existindo, ela é uma diretriz a mais para que o Executivo esforce-se para tentar contemplar determinada emenda. Eu, particularmente, entendo o posicionamento da Comissão de Constituição e Justiça, do relatório do vereador Jacques, e nós sabemos que, se vetado, o prefeito Roberto Naves não estará obrigado, mas poderá, né, direcionar trabalhos e imbuir esforços nesse sentido. Porque reforma de escola tem previsão, trânsito sustentável também, e eu particularmente deveria ter pedido destaque aqui, porque eu vou votar contra o veto, porque não foi feito destaque. Tinha que ter feito destaque aí para votar em separado. Por conta da Leopoldo Bulhões e particularmente do Polo Centro e da interligação do Jaiara Fabril, vou votar contrário. Entendo que não é obrigado, que a solução é o orçamento positivo, mas nós deveríamos e não podemos ficar tolhidos de exercer essa prerrogativa de apresentar emenda. Não é porque os últimos 8 anos não se aprovou a emenda de vereador que nós temos que pensar assim. Mas aprovou, Pedro. Vou lembrar duas aqui para o senhor. Em 2012, o Eli Rosa conseguiu a emenda ser aprovada e não sofrer veto, dado o Parque da Reboleira. A vereadora Dina Amélia também conseguiu, para uma determinada escola ou posto de saúde, eu não me recordo exatamente agora, mas que também se executou. Agora, não é obrigado a executar, mas se existir a previsão no orçamento, é uma diretriz a mais para a discricionalidade do prefeito tentar priorizar a existência daquela obra ali. E eu, nesse sentido, vou manter aí o entendimento de ser contra o veto. Até porque nós não estamos obrigando a atual gestão, porque não é impositivo. E a questão do plano plurianual, vale ressaltar, eu fiz emenda no plano plurianual, foi vetado, eu fiz na LDO, foi vetado, tudo sob o mesmo argumento. Então, devolvo a palavra.
Obrigado, Jean Carlos.
Eu só queria parabenizar a presença do vereador Reinaldo Guzmão, que se encontra no plenário, onde nós tivemos aqui 4 anos batendo as ideias, muito polêmica aí, vereador Reinaldo Guzmão, que gostaria que ele estivesse em ato. Esse que até aparece comigo, mas eu sou mais bonito que ele.
Será registrado, Marão.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, vereador Domingos Paulo.
Presidente, eu gostaria que o senhor lesse um requerimento aí. Eu solicitei que fosse incluído em pauta o projeto de lei 036/2017 do Poder Executivo, artigo 70 da lei complementar 349, de 7 de julho de 2016, no artigo 355. 06.
Ok, Domingo, então vamos só finalizar a deliberação com esse projeto. Logo em seguida, colocarei a questão de ordem, Vossa Excelência, a apreciação do plenário. O projeto ainda está em discussão, projeto de veto. Discussão, vereador Lélio Varenga.
Senhor presidente, eu concordo plenamente em que o vereador Jean acabou de discutir. Porque eu creio que esse veto, ele pode ser um pacote. Mas cada qual tem sua individualidade. Eu tenho que comungar com essa emenda do novo vereador Mauro, porque também sou daquela região ali. Eu sei quanto é difícil ali atravessar
no período da tarde para o Recanto do Sol. Creio eu que tem que ver as prioridades. Tem projeto aí que tudo bem, concordo, dá para esperar 2, 3, 4 anos, 5 anos. Acho que a gente tem que julgar individualmente de acordo com as prioridades. Quanto à reforma da Matinha, eu já venho argumentando aqui, já solicitei outras vezes, aquilo ali virou um ponto de drogas, infelizmente, de tráfico. Está abandonado ali, por que não aprovar? Eu creio que tem que ser individualizado, senhor presidente. Esse é meu protesto, na verdade, a minha posição. Obrigado, devolvo a palavra.
Discutindo, presidente.
Na discussão, o vereador Antônio Gomide.
Presidente, a gente vai escutando e vai fazendo a imagem do que é que realmente, como está votando, né? O vereador falar que isso aqui não é lei, é uma diretriz, é um absurdo, né? A lei chama orçamentária, está fazendo uma emenda numa lei. Se está fazendo a emenda na lei, vai virar o quê? A lei. Tem ninguém votando isso aqui em relação à diretriz, não, é? Se isso aqui for aprovado, é a lei orçamentária. Não é possível, né, que até hoje não vou ficar fazendo esse debate. Então é só para entender, porque senão
é verdade.
Nós vamos distorcendo o debate e aí tudo que fala está virando verdade. Não é verdade. Né? Isso aqui não é diretriz. Isso aqui é uma lei orçamentária, tem um veto, ou uma aprovação, no caso, tem um veto aqui para ser votado favorável ou não, mas isso aqui vai virar uma lei. Se for aprovado, é continuação da lei orçamentária. Ou seja, tem que ser executado. Ou, no mínimo, pode ser questionado se caso não seja executado, claro.
O projeto está em discussão.
Em discussão.
Discussão, pastor Elias.
Eu quero dar meus parabéns a todos os vereadores que colocaram as suas emendas aí. E eu estou ouvindo aqui cada um falar e eu também vou votar contra. Porque é preciso mesmo de manter e ter a posição diferente, não é verdade? Porque é o meu ponto de vista. Parabéns a todos os vereadores e eu vou votar contra isso aí. Obrigado.
O projeto ainda está em discussão. Discussões encerradas. O projeto está em votação, votação nominal. Vereador Américo.
Eu voto contra o veto, senhor presidente.
Vereador Antônio Gomide.
Contrário ao veto.
Deusmar Japão. Está ausente. Domingos Paulo. Contra o veto. Pastor Elias.
Contra o veto.
Eliner Rosa.
Contra o veto.
Jackson Charles. Está ausente. Jean Carlos. Está ausente. João da Luz.
Contra o veto.
Fernando Paiva.
Contra o veto.
Leandro Ribeiro.
Contra o veto, senhor presidente.
Lélia Varenga.
Contra o veto, senhor presidente.
Lizia Borges.
Com a maioria, contra o veto.
Luzimar Silva.
Contra o veto.
Professor Angeli.
Contra o veto.
Mauro Severiano.
PSDB, voto unido, voto contra o veto e parabéns, obrigado pelo vereador. Que já foi executivo nessa casa aqui.
Pedro Mariano ausente. Tele Júnior. Valdete Fernandes.
Quanto veto, presidente?
Vilma Rodrigues. Em tempo, Jean Carlos.
Outro veto.
Com 17 votos contrários, a unanimidade dos presentes, o veto está derrubado. Palavra, o vereador Domingos Paulo fez uma questão de ordem, solicitando inclusão na pauta de um processo. Leia, por favor, o requerimento do vereador Domingos, se a gente colocar em apreciação. O vereador Domingos pede inclusão na pauta do projeto de autoria do Executivo Municipal, que trata do núcleo de projetos do Executivo, que foi uma falha. No projeto que foi deliberado nessa casa em janeiro, de 1º de fevereiro, aliás, que trata o organograma.
Senhor presidente, o vereador abaixo assinado requer a vossa excelência, conforme prescreve o regimento interno, que seja incluído na pauta desta sessão ordinária para votação no plenário, processo número 36 de 2017.
Todas as comissões deliberaram favoravelmente ao projeto, Comissão de Justiça da Ação, Comissão do Servidor Público e Comissão de Finanças. A inclusão na pauta está em apreciação das lideranças partidárias. As lideranças contra... Sim?
Leia o projeto?
É, eu gostaria de ver o teor do projeto. Leia o projeto para nós aí.
Leio, só me pedir para ler aqui.
Regulamento, artigo 270 da Lei Complementar nº 349, de 7 de julho de 2016, e altera dispositivo da Lei Complementar nº 355, de 6 de fevereiro de 2017. Tem que ler. Artigo 1º. Regulamento, artigo 270 da Lei Complementar nº 349, de 7 de julho de 2016, para criar na estrutura organizacional da administração pública do município de Anápolis, erigida pela Lei Complementar nº 355, de 6 de fevereiro de 2017, os seguintes cargos: um assessor técnico, gestor de núcleo, graduado em arquitetura ou engenharia e devidamente inscrito no respectivo conselho profissional. 10 assessores técnicos especiais, graduados em arquitetura ou engenharia e devidamente inscritos em seus respectivos conselhos profissionais. Artigo 2º. Altera o parágrafo 2º, artigo 3º da Lei Complementar nº 355, de 6 de fevereiro de 2017. Parágrafo 2º. O Programa de Crescimento de Anápolis, PROANA, é constituído por uma assessoria de nível de assessoramento superior e pelas diretorias de convênios e engenharia. Artigo 3º. Altera a tabela do artigo 22 da Lei Complementar nº 355, de 6 de fevereiro de 2017. Nível 1. Falei tudo, né? Nível 1. Superior de direção, secretários municipais e equivalentes. Aí altera-se chefe de gabinete do prefeito. Para ler tudo, senhor presidente. Todos aqui, está alterando aqui os salários e tudo. Não? Esse aqui manteve? Por que eles colocaram aqui de novo? Programa de crescimento. Ah, porque criou aqui. Então não alterou o salário, só criou mais um cargo.
Okay. Na verdade, só para explicar, para que esse núcleo é o núcleo criado em 2006, que já vinha trabalhando, já vinha funcionando. É o núcleo projeto da prefeitura, que foi criado em 2006, manteve na administração anteriores, e no plano diretor aprovado ano passado, a gente ratificou a criação desses cargos no plano diretor, que são 10 cargos de engenheiro e arquiteto, são os cargos que fazem realmente os projetos e tal. Então, na estrutura organizacional votada agora por nós, houve uma falha, porque eles não, apesar dos cargos terem especificados, o plano diretor já vinha trabalhando, inclusive, já esses engenheiros, já é 10, é os mesmos cargos, a mesma quantidade, não está alterando a quantidade nesse sentido. Aí houve a falha de não constar no projeto que nós aprovamos, eles estão só para sanar essa falha.
Então, e do maioria, projeto, maioria, inclusive, efetivo. Né?
Primeiro nós iremos inserir o pedido do vereador Domingos, é para inserir ele na pauta de votação de hoje. Tem um pedido de vista do vereador Antônio Gomide. Nós vamos, o plenário aprovando a inserção na pauta, naturalmente tem a possibilidade de regimental de pedido de vista. Porque tem que incluir na pauta. Não, está ainda não. Então, nós vamos votar agora para incluir na pauta. A partir da inclusão na pauta é a possibilidade da vista de plenário com o regimento. Qualquer vereador pode pedir vista de plenário para até 24 horas. Então, eu vou fazer a votação aqui entre as lideranças partidárias para incluir na pauta de votação. Após a inclusão, se algum vereador tiver interesse em pedir vista, certamente nos termos regimentais será concedida. Então, para incluir na pauta, alguma liderança partidária é contra? Então, pela unanimidade das lideranças partidárias, os projetos constarão nessa pauta de votação de hoje.
Mas, legitimamente, o vereador usa suas prerrogativas para pedir vista.
Não, a partir de agora, consta na pauta. Nós estamos inserindo na pauta, como está aqui os dois vetos, esse projeto entra na pauta de votação.
Certo.
para ser votado em primeira votação. Antes de a gente anunciar a votação dele, caso algum vereador tenha intenção de pedir vista, pode fazer por escrito os termos regimentais.
Mas ele não pode ir em discussão, senão eu não pode pedir vista.
Eu não pus em discussão ainda não,
Paulo. Ele legitimamente pediu vista, ele tem
que... Eu não pus em discussão ainda não.
Veto 10/2017 do Executivo. Veto total por inconstitucionalidade ao autógrafo da Lei 78/2016, que institui o Programa Municipal de Apoio às Entidades e Hospitais Filantrópicos sem fins lucrativos e da outras providências. Esse veto tem um pedido de vista da vereadora Eliner Rosa.
Vistas concedidas. O próximo projeto, que é o projeto inscrito na pauta agora, o projeto 36/2017, tem pedido de vista do vereador Antônio Gomide. Fico desde já as vistas concedidas. Palavra do secretário, votação dos requerimentos.
Leitura dos requerimentos. Vereadora Vilma Rodrigues. Requer estudo da CMTT para implantação de mão única na rua Pereira Alcântara, no bairro Jundiaí. Também requer asfalto no bairro residencial Monte Sinai. Requerimentos do vereador Valdete Fernandes. Requer serviço de limpeza e roçagem em volta de toda a extensão do campo próximo ao alambrado na rua Ribeirão Preto, e rua Jonas Duarte, mais as duas adjacentes, do bairro Calistolândia. Também do vereador Valdete Fernandes solicita que seja implantada uma sinalização horizontal e vertical na paralela Isaura Batista com Nício Vilela, bairro Vila Verde. Também requer sinalização horizontal e vertical na rua Nício Vilela com Alameda Borella, bairro Vila Verde. Também Valdete Fernandes requer que seja feito reparos na Escola Municipal Afonsina Mendes do Carmo, no bairro Calistolândia, bairro São João, aqui não informou. Requerimentos do vereador Jean Carlos, ou Jackson Charles, serviço de roçagem na Avenida Presidente Vargas. Também do vereador Jackson Charles, reposição da tampa de boca de lobo na rede pluvial no bairro Eldorado. Serviço de tapa-buraco nos endereços citados. Endereços seguem em anexo. Vereador Hamilton Filho. Serviço de tapa-buraco nas ruas Souzane da Molândia e Jardim Alexandrina. Também do vereador Hamilton Filho, pintura de quebra-molas na Avenida Albertina de Pino, bairro Antônio Fernandes. Também do vereador Hamilton Filho, lombofaixa em frente à Escola Municipal João Luiz de Oliveira. Passo a palavra para o secretário Fernando para a leitura dos demais requerimentos.
Requerimento do vereador Pastor Elias, solicita junto à Secretaria de Obras, serviço de tapa-buraco na rua 13, quadra 29, lote 19, bairro São João. Requerimento do vereador Pastor Elias, junto à Secretaria de Obras, solicita contenção de erosão e desobstrução no final da rua 15, com a contorno no bairro São João. Requerimento do Pastor Elias, vereador Pastor Elias, junto à Secretaria de Obras, tapa buracos na Avenida Juscelino Kubitschek, quadra 19, lote 19B, lote 15, no Jundiaí Industrial. Requerimento do vereador Pastor Elias, junto à Gerência de Iluminação Pública, instalação de postes no final da rua 5, quadra H, lote 4, bairro Parque São João. Requerimento do vereador Pastor Elias, junto à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, roçagem e limpeza na Praça Constância Batista Arantes, antiga Praça Bernardo Saião, no bairro São João. Requerimento do vereador Pastor Elias, junto à Secretaria Municipal de Saúde, reparos na estrutura material de expediente e medicamentos na unidade de saúde da Vila Fabril. Requerimento do vereador Pastor Elias, junto à Secretaria Municipal de Saúde, reparos na estrutura material e expediente medicamentos na unidade de saúde Jardim Petrópolis. Requerimento da vereadora professora Geli, junto à Secretaria de Obras, serviço de tapa-buraco em toda a extensão do bairro Santa Cecília, principalmente na linha do ônibus. Requerimento da vereadora professora Geli, junto à Secretaria de Obras, serviço de tapa-buraco na Avenida Araguaia, esquina com a Avenida Liberdade, no bairro de Lourdes. Requerimento da vereadora professora Geli, junto à Secretaria do Meio Ambiente, roçagem e limpeza na lateral da Avenida Amazonas, bairro de Lourdes, rua que faz a ligação entre o Jardim Europa e Barra de Lourdes, próximo ao viaduto. Requerimento da vereadora professora Geli, junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, CMTT, quebra-molas na rua 26C, quadra A3, lote 8, Chacras Americanas, no Barra de Lourdes. Requerimento da vereadora professora Geli, junto à Secretaria de Obras, serviço de tapa-buraco na Avenida JK, quadra 19, lote 15, Jundiaí Industrial. Ainda da vereadora professora Geli, junto à Secretaria de Obras, serviço de tapa-buraco em toda a extensão do bairro Filósofo Machado, principalmente em frente à Escola Municipal Ayrton Senna, na Avenida J. Eurípides G. de Melo, esquina com rua Bisinoto. Requerimento da vereadora professora Geli, junto à Secretaria Municipal de Obras, serviço de tapa-buracos na rua Senador Canedo, número 175, bairro Jundiaí. Requerimento da vereadora professora Geli, junto ao CMTT, rebaixamento de meio-fio para maior acessibilidade da pessoa com deficiência nos locais abaixo descritos. Requerimento da vereadora professora Geli, junto à Secretaria de Obras, Serviço de Recuperação e Tapa-Buraco em toda a extensão das ruas do residencial Copacabana. Requerimento da vereadora professora Geli, junto à Secretaria Municipal de Obras, serviço de tapa-buraco na Avenida Paraguai, quadra 17, lote 8, Jardim América. Requerimento da vereadora professora Geli, junto à Secretaria Municipal de Obras, patrulhamento das estradas vicinais nas seguintes rotas do transporte escolar: Joanápolis, Santa Lúcia, Água Fria, Oitavas e Serra do Misael. Requerimento da vereadora professora Geli, junto ao CMTT, sinalizações das ruas do bairro de Lourdes, principalmente na Avenida Alvorada, esquina com Rua 27. Requerimento do vereador Valdete Fernandes, junto à Secretaria do Meio Ambiente, serviço de poda da árvore na Rua Divino Pai Eterno, número 626, Vila Góis. Requerimento do vereador Valdete Fernandes, junto à Secretaria de Obras, serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Rua Belo Horizonte, residencial Vitor Braga. Requerimento do vereador Valdete Fernandes, junto à Secretaria Municipal de Educação, construção de uma cobertura da quadra já existente na Escola Municipal Pedro Nunes Moreira. Requerimento do vereador Valdete Fernandes, junto à Secretaria do Meio Ambiente, serviço de limpeza e roçagem na Avenida Pedro Álvares Cabral com a Rua Borba Gato, na Vila Nossa Senhora da Abadia. Requerimento do vereador Valdete Fernandes, junto ao CMTT, solicita a implantação de uma lombofaixa na Avenida Perimetral Jardim Boa Vista. Requerimento do vereador Valdete Fernandes, junto à Gerência de Iluminação Pública, serviço de troca de lâmpadas e melhoria na iluminação na Rua Pedro Tonelini, quadra 6, lote 12. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, secretários. Os requerimentos lidos estão em discussão.
Discussão, senhor presidente.
Já escrito o vereador Mauro, João da Luz, Geli. Com a palavra, vereador Mauro.
Senhor presidente, tem um requerimento aí da Geli que eu venho batendo nessa tecla aqui. É sobre aquele pessoal que mora ali na Serra do Misael, que faz divisa com chamado aí nosso distrito Traíra, Suzânia. Nós temos uma bacia leiteira muito grande ali, um cinturão verde muito grande, vereador Jackson. Mas os prefeitos que passaram, no seu atual agora, que tem 60 dias no governo, ali é uma cidade, um povoado, sem assistência nas estradas vicinais. Por quê? Não sabe, perde o prefeito de Pirinópolis, que está quase dentro de Anápolis. Perde o prefeito aqui, diz que eles não têm nada a ver com isso. Subindo aquele morro depois do cemitério, já acaba Anápolis, já pertence Pirinópolis. Então é uma região muito produtiva e prefeito nenhum, vereador, nem o subprefeito ali resolve as questões. E nós temos subprefeitura ali. Então vai lá, não vou lá porque pertence Pirinópolis. E nós pegamos criança ali, o município pega criança dentro do município de Pirinópolis e traz para a nossa cidade aqui para estudar lá, nossa vizinha Pauterra. E os prefeitos não patrolam ali,
uma região esquecida pela infraestrutura. Então, é reclamante demais. Então, parabéns, vereador. Mais um requerimento, 20º, 40º requerimento que se faz nessa casa. Estou até com ele em mãos, vou devolver para o nosso, no nosso assessor ali. Então, realmente, Jali, parabéns. Mas não, vou ver se dessa vez adianta-se, né? Pode ir lá agora. Olha aqui uma região muito produtiva. Só porque os agricultores da região do Pirinópolis vêm abastecer o Ceasa aqui, que a produção vem tudo aqui para Anápolis. E esquece Pirinópolis. Mas pagar impostos, paga em Pirinópolis. Então os prefeitos ali, e nossos ônibus da rede escolar, a demanda é tão grande que vem, você já foi prefeito e sabe disso, estuda aqui em Anápolis. E prefeito quer não, porque lá não pertence ao município, que o tribunal não aceita. Então é isso aí, então realmente é complicado. É igual ali, depois do Daia, né? A Vila Esperança. Não sabe se está no município ou outro. Então fica aqui meu pedido, é por isso, vereador, líder do prefeito. Estou conversando com o prefeito, nosso prefeito, diretamente, e eu estou sensibilizando a ele que quem sou eu para convencer? Que reativa a Paviana. Ela está com uma dívida enorme. Mas no tempo da Paviana, no governo Ademar, não se via tanto buraco na cidade, não. Por que que nós temos que comprar massa asfáltica de terceiro? Um asfalto cru ou cozido, que eu não entendo disso, não é meu ramo. Uai, por que pega uma firma empreiteira, se tem gato ou não? Reativa a Paviana, não sei se a dívida dela é muito alta, ou passiva ou ativo. Reativa a Paviana, que nós temos uma firma aqui, consolidada igual a Paviana era no passado. Se quebrou, não sei se eu não estava no governo nessa época. Reativa a Paviana novamente, que faça uma massa asfáltica e colabora, que não vai ter tanto buraco em nossa cidade. Só isso, presidente, eu devolvo minha palavra.
Obrigado, João. Obrigado, Maurão. Na discussão agora, o vereador João da Luz.
Excelentíssimo, senhor presidente, obrigado pela oportunidade. Eu gostaria de discutir um requerimento que trata da solicitação da reforma do campo Jardim América. Eu sou desportista, praticante do esporte, futebol, e está prestes a iniciar a 4ª Copa dos Arrojados, que em parceria, os Arrojados em parceria com a Prefeitura, realiza esse campeonato de várzea ali no Jardim América. E eu queria solicitar do secretário, viu, uma urgência, porque vai iniciar esse campeonato agora o mês que vem, e o campo está em situação precária. Ele precisa de alguns reparos, e eu queria também já aproveitar e solicitar que a iluminação seja recuperada e também que seja implantado ali um poço artesiano, semi-artesiano, para poder atender ali a demanda do campo, manter o campo bem conservado. Eu gostaria de discutir também a respeito de iluminação pública. Existem alguns locais na cidade de Anápolis que precisa não de instalar a luminária, vereador Maurão. Precisa de estender a rede. E essa extensão, ela demanda recurso. E nós precisamos de uma estratégia da Secretaria de Obras para poder fazer essas extensões. As pessoas, elas já há muito tempo solicitam, pedem para o poder público para poder atender essa iluminação, eles pagam os impostos e essa extensão nunca chega. E às vezes o cara chega lá, pensa que é para instalar só a luminária, e não é só a luminária. Então nós precisamos de uma estratégia da Secretaria de Obras para poder atender essas pessoas. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, João. Na discussão, vereador professor Geli.
Obrigada, presidente. São vários os requerimentos apresentados, senhor presidente, mas eu quero destacar apenas alguns aqui. Um deles, o que o vereador Mauro já citou, em relação ao requerimento nosso quanto às estradas vicinais, especialmente aquelas que são linhas do transporte dos estudantes, como é o caso da Serra do Misael, ali que passa de Joanápolis, Fazenda Santa Lúcia, e Água Fria e outras. Porque o transporte escolar está encontrando muita dificuldade e os alunos estão chegando em situações assim, muito difíceis nas escolas, às vezes até atrasando devido à condição das estradas. Sem falar dos produtores que ali residem e que precisa, sem dúvida nenhuma, de estradas melhores para trazer aí os seus produtos para o SEAS e também para a cidade. Então fizemos essa solicitação. E quero, inclusive, dentro dessa solicitação, senhor presidente, agradecer ao secretário que nos atendeu em frente ali, o SEI Bethesda, o SEI Batista, que estava em condição muito triste e foi reorganizado lá. E também outros, senhor presidente, nós solicitamos o rebaixamento de alguns meio-fios aqui na cidade para dar acessibilidade aos cadeirantes. E destaco aqui, perto da PAI, onde é o ponto de ônibus ali perto da PAI, as mães descem com filhos cadeirantes e a maioria deles são pessoas até já mais adultas, com dificuldade, desce do ônibus e é muito difícil para descer, que eles já descem ali na Avenida Brasil, não tem nenhum acesso, não tem um ponto de ônibus e nenhum rebaixamento necessário para o transporte com cadeirantes e com mães também que carregam seus filhos em carrinhos. Então são vários pontos que nós pedimos, isso foi feito junto com o conselho da pessoa de apoio à pessoa com deficiência, e nós solicitamos esse atendimento, que é muito importante para a acessibilidade do cadeirante. Então, são esses os requerimentos que queremos destacar, e devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, professora Geli. Os requerimentos ainda estão em discussão. Vereador Américo.
Senhor presidente, discutindo ainda o requerimento aí da vereadora professora Geli, entendendo assim a grande importância aí desse requerimento, devido a gente conhecer bem também ali aquela região ali da Suzana, Serra do Misael, além do problema aí que o Maurão citou, o vereador Maurão, assim, da indefinição, assim, se quem vai dar manutenção ali naquelas estradas, se é Pirinópolis ou se é Anápolis, né, me parece... porque aquela estrada, ela vai até Petrolina. Ela vai até Petrolina. Então, me parece que tem também uma questão lá de parte, que ela é, me parece, interestadual. Então, quer dizer, o problema ali é muito grande, né? E aí a gente vê, assim, a importância de que realmente tenha ali uma atenção e uma assistência melhor naquelas estradas. Só isso, devolvo a palavra.
Obrigado, Américo. Os requerimentos ainda estão em discussão. Discussões encerradas em votação. Votação simbólica. Estão aprovados pela unanimidade. Os contrários manifestem, perdão. Estão aprovados pela unanimidade dos presentes. Vereador Jacques, visto o resultado pela ordem, mantém ainda? Não havendo interesse pela ordem, encerro a ordem do dia e abro as comunicações. As comunicações, vereador Délio Varenga.
Senhor presidente, mais uma vez, enfatizar a respeito... conjunto habitacional popular que a gente estava em discussão mais cedo, dizer que quando eu falei a respeito que a gente precisa de estipular regras, é preocupado para que não se torne uma bagunça, né? Jamais eu falei, fui bem claro, que creio que nenhum vereador votará contra esse projeto vindo para cá. É questão social, questão de justiça. O que a gente preocupa, na verdade, é com a dignidade desse pessoal que está vindo. Essa questão de dignidade não é porque é um residencial popular que vai ser construído de qualquer forma. Não, eles merecem respeito e dignidade. Para que no futuro não possam ter problemas de escritura, problemas administrativos... E não é a questão de chegar e derrubar. Eu creio que a questão é chegar e fiscalizar antes, para que não aconteça. Assim como aconteceu também naquela edificação do mercado, do supermercado Bretas, quando chega lá na frente, é que vai interditar. Eu questiono isso. É a eficiência de fiscalizar e impedir que aconteça antes, para que depois, quem é penalizado são as pessoas, em especiais as pessoas de baixa renda, as pessoas mais humildes, que são prejudicadas. Então foi bem claro na minha posição, vou fazer essa emenda, colocar nesse projeto, para que fatos como esse não aconteçam, que realmente seja regularizado. Estaremos todos apoiando esse projeto, mas que não vire moda, porque daqui a pouco a gente não vai ter mais regulamento. Então a gente tem que obedecer e fazer leis realmente que possam valorizar as pessoas, mas que acima de tudo também não vire uma bagunça no futuro. Agradeço e devolvo a palavra ao presidente.
Obrigado, vereador Lélio. Nas comunicações, vereador Luzimar.
Quero comunicar que no próximo dia 19 acontecerá a grande final de futebol do bairro Calistópolis. Gostaria de convidar os novos pares, convidar aí o pessoal do esporte, sua presença, Leandro Ribeiro, presidente dessa casa, João da Luz, Américo, e os demais vereadores para estar presente, final muito bonita lá. Eu que havia parado já há 2 anos de mexer com o futebol, voltei e meu time chegou na final. Então, vamos estar fazendo uma final bonita lá no Calistópolis domingo. E já estou comunicando antes para os nobres já colocar na sua agenda, vereador Eliner, para estar no dia 19, próximo domingo, 10 horas da manhã no bairro Calistópolis. Devolvo a palavra.
Obrigado, Luzimar. Não havendo mais... Vai falar nas comunicações, Jackson? O senhor vai falar nas comunicações? Nas comunicações, vereador Jackson Charles.
Aproveitar as comunicações, eu ia falar pela ordem, mas é rapidinho. Sobre um ofício que eu estou encaminhando à secretária Luzia Cordeiro e também ao responsável pelas escalas. Nós, contra gosto de muita gente, nós conseguimos implementar a divulgação da escala de plantão para a população anapolina. Só que nós encontramos uma dificuldade muito grande, estamos encontrando, com relação ao plantão dos anestesistas em Anápolis. E eu estive avaliando um determinado contrato que tem com anestesista, e eles não estão cumprindo com aquilo que consta as cláusulas contratuais. Eu estou pedindo para a secretária e também para os responsáveis encaminharem todos o cumprimento dos itens constantes desse contrato e a escala de plantão dos anestesistas para atender a população anapolina. Então, nós estamos encaminhando hoje, estou encaminhando para a secretária, estou encaminhando para o diretor do Hospital Municipal e também para o responsável pelo CISEG, para que nós possamos dar uma satisfação à população anapolina e completar a escala de plantão que está sendo divulgada para a população. Muito obrigado.
Obrigado, Jackson Charles. Nas comunicações, vereador Pastor Elias.
Senhor presidente, ainda nas comunicações, eu quero dizer ao senhor que fui procurado pelo pessoal do Mercado Central. Ali há uns tempos, existia ali a segurança feita pela Polícia Militar pelo Banco de Horas. E foi retirado os policiais. Então está uma calamidade, porque ali o povo não respeita. Aí à tarde eu estarei fazendo uma visita lá junto aos comerciantes para a gente rever isso. Eu conversei com o doutor Gleison a situação para ver como que vai ficar. Porque ali é muito importante a presença dos policiais ali no Mercado Central. Era isso que eu tinha a dizer. Obrigado. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, pastor Elias. A palavra ainda aberta às comunicações. Não havendo mais inscritos, encerro as comunicações e, sobre a ação de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Convoco outra para amanhã em horário mental.